Boa tarde a todas e todos. Vamos começar agora a quarta sessão ordinária do Comitê de Ciência e Cultura da UFPC. Eu gostaria de sugerir uma mudança na ordem dos itens que estão na ordem do dia. Nós temos os itens 1 e 2 são aprovações de atas, e item 3, reavaliação do pedido de registro de ação de assistência à cultura, e 4, avaliação das ações estratégicas. Então, eu gostaria de inverter de posição os itens 3 e 4. Eu gostaria de saber se alguém se opõe. Então, vamos inverter, tendo em vista que os interessados estão presentes para isso, né? Respeito aos interessados, vamos inverter para facilitar a discussão. Então, entrando nos informes da Pró-Reitoria de Ciência e Cultura, eu gostaria de fazer. Gostaria de fazer dois informes. Um deles é em relação à realização do evento UFPC para Todos, que ocorreu há 2 semanas atrás. Foi um grande sucesso, uma participação muito significativa da comunidade acadêmica. Né? Nós testamos um modelo de apenas um dia de evento, mas com atividades de manhã, de tarde e à noite. A avaliação foi positiva em relação a esse modelo, mas mais do que isso, nessa realização do evento, observamos uma participação muito grande de docentes e discentes na exposição dos seus cursos, né, e de algumas entidades, alguns setores da UFBC. Vários outros setores me procuraram perguntando se haveria possibilidade de, no futuro, ter disponibilização de um stand para os setores que tradicionalmente não são convidados para participar do UFBC para Todos. Então, estamos avaliando a possibilidade de expandir no ano que vem, tendo visto que no ano que vem será a 10ª edição do evento UFBC para Todos. E que será realizado aqui em Santo André, então teremos a possibilidade de fazer um evento maior, né, com a utilização do ginásio, né, com o piso vermelho e possivelmente com o bloco cultural. Né, possivelmente porque está em dias de finalização alguns espaços e, havendo disponibilidade, havendo possibilidade de uso, né, utilizaremos para fazer esse trabalho. Outro informe que eu tenho é em relação a uma resolução que foi apresentada, discutida e aprovada no Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes para a extensão universitária. Houve uma audiência pública no Conselho Nacional de Educação, lá em Brasília, no qual eu estive presente, e que foi apresentada a minuta dessa resolução, e a comunidade, as universidades foram ouvidas. Né? Então, a nossa representante, a professora Ana Lívia, como presidente do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, foi lá apontar os nossos anseios em relação àquela resolução, mas no sentido de garantir uma grande parte ou a totalidade do que estava escrito lá naquele documento, né? Tendo em vista que o documento foi elaborado a partir de uma comissão na qual destaco a participação do nosso ex-reitor de Extensão e Cultura, o professor Daniel. Ele participou como especialista, né, como consultor especialista, né, na elaboração dessa resolução. Entretanto, nós não tivemos ainda acesso ao documento final, à redação do documento final. Né? Não temos garantias de como que ficou essa resolução. Mas a minuta apresentada, ela traz o que se espera da extensão universitária para o Brasil. Né? E me alegra muito saber que o que estava descrito naquela minuta é muito parecido com aquilo que nós já praticamos aqui na UFABC, né? De que a extensão ela é um processo dialógico entre a universidade e a sociedade que a cerca, né? Favorecendo as comunidades não acadêmicas e não científicas, e com o protagonismo dos alunos. Né, através do protagonismo dos alunos nessas ações. Vários outros aspectos, mas esses são os que eu gostaria de destacar, que são valores muito importantes aqui para a UFABC e que me parece que serão também indicados como valores para a extensão universitária no Brasil como um todo. Bom, eu tenho só isso de informe. Nesse documento, a princípio, a aplicabilidade desse documento era para o sistema federal de ensino, ou seja, que inclui as universidades federais, as universidades particulares e as universidades confessionais, as instituições confessionais. Não entrariam nesse documento as universidades estaduais e municipais, né, porque elas são regidas pelos regulamentos dos conselhos estaduais de educação. Porém, há demanda do próprio Fórum de Proreitores de Extensão de que essa resolução valesse para todo o ensino superior brasileiro. Então,
nível nacional.
A nível nacional, né? Então, era um aspecto que ficou para o Conselho Nacional de Educação avaliar a possibilidade dessa ampliação. Tem mais um informe aqui. Para a composição das comissões de avaliação do PAI e do PAC, nós havíamos indicado que íamos procurar indicações através da Associação de Pós-Graduação, né, de pós-graduandos. Porém, descobrimos que essa Associação de Pós-Graduação não está mais ativa, então esses membros discentes da pós-graduação serão selecionados por meio de chamada pública. Os membros discentes de graduação foram indicados pelo diretor acadêmico e pelo DCE.
Tem, só queria falar sobre o andamento do edital do PAI, Programa de Ações de Extensão, e do PAC, Programa de Ações Culturais, que está em andamento ainda, né, o processo, que participaram da elaboração do edital. Então, nós tivemos aí, pelo PAI, nós tivemos 75 propostas submetidas. Na fase 1, que é a fase de análise e devolução para o proponente, para ele fazer as adequações, foram devolvidas 73, que eu tenho dito 73, só duas estavam ok na sua totalidade, mas foi legal. Agora está em período, hoje é o último dia para eles fazerem as alterações e resubmeter. Então, a gente está fazendo assim, um trabalho hercúleo, né? Desce um pouquinho para mim, eu vou ver. Né? Porque até agora, acabou de sair, até as 14 horas de hoje, somente 51 devolveram. Né? Mas ainda o pessoal gosta de viver com emoção, então até o final do dia a gente está recebendo muitos e-mails e tal. Então, está sendo bacana, porque eles estão... essa fase substituiria, né, as antigas entrevistas pessoais, por exemplo, pessoalmente, que a gente fazia. E eles estão mandando e-mails, perguntando, tirando dúvidas, a gente está respondendo. Então, acho que a dinâmica está legal, está bacana, né? Está indo. Então, do PAI, nós tivemos até agora 51 submetidas. Né? Com relação ao PAC, ao Estado da Cultura, nós tivemos 8 propostas apenas submetidas. Das 2 foram devolvidas 7. E dessas 7 até agora, 3 resubmeteram, né? Lembrando que propostas que não forem resubmetidas estão fora do processo.
Tudo pelo SIGA?
Tudo pelo SIGA. Tanto a submissão, a devolução, a resubmissão, tudo pelo SIGA.
Tá.
Então é só para dar um parecerzinho de como é que está a coisa.
É, a prova de extensão é no setor da UFPC que está mais, não diria mais adiantado, mas assim, tem conseguido utilizar grande parte do módulo direcionado, né? A maior parte das nossas ações a gente está conseguindo viabilizar através do sistema, né? Utilizando o sistema como suporte para isso, né? Tendo em vista a importância do registro, né? Dos processos, das ações e também da possibilidade de resgate dessas informações, né? com maior facilidade e também a disponibilização dessas informações para o público externo. Automaticamente, todas as ações cadastradas no SIGA, elas estão disponíveis para consulta ao público externo. Então, a gente não precisa ter um processo ativo de construção de uma página para informar as informações, né, quais são as ações que estão acontecendo no momento. O próprio sistema já permite isso automaticamente. Então, é muito importante. Esperamos logo, no ano que vem, talvez, 100%, avançar e chegar a 100% dos nossos processos através do SIGA.
Posso falar da verdade de ontem?
Estamos para 100%.
Sim. Posso falar da verdade de ontem?
Em Alçabouros, são alguns detalhes que, principalmente, dependem
de
outros setores e que a gente está trabalhando para construir isso.
Pode falar da reunião de ontem?
Pode.
Ontem eu e o Léo estivemos na agência de inovação e para começarmos uma conversa sobre extensão tecnológica. Então é um trabalho que a gente vai fazer em conjunto com eles. A ideia é que eles também registrem essas ações no sistema junto com a gente. Então tudo que é extensão ficaria lá. Então, eu sei que na reunião de ontem já disseram que eles fazem uma parte junto com a pesquisa. E agora vamos ver se a gente consegue, então, usar o módulo de extensão para registro das ações de extensão tecnológica. É um trabalho que a gente ainda está fazendo. Mas antes de chegar lá no SIGA, o que a gente está um passo antes é tratar uma resolução que defina o que é extensão tecnológica. Então, eu acho que logo a gente deve trazer essa resolução aqui para vocês. Então, acho que é um negócio que a gente já tinha vontade de fazer há muito tempo e agora parece que está andando. Então, eu fico muito feliz com isso.
Agora vamos então para os informes dos membros. Alguém tem algum informe?
Tenho só dúvidas em relação ao nosso informe. A resolução, você pode fazer o grupo? Qual a resolução que é?
Não
tem transparência.
Não, ainda não. Eles vão publicar. Isso leva um tempo até sair, até eles redigirem e publicarem. Leva algum tempo, eu não sei exatamente quanto, mas isso vai estar disponível. Assim que a gente tiver, a gente informa, né? A gente manda para todo mundo, porque é um marco muito, muito importante para a gente, né? E por todos os aspectos que eu já mencionei, e é um indicativo, inclusive esse documento, ele trata também da questão da incorporação da extensão nos currículos de formação de nível superior, né? Ou seja, do reconhecimento da extensão como processo formativo dos nossos alunos de graduação.
Só com as informações emitidas,
tem um motivo
principal para essas
pessoas,
que é quase 2%.
Tem um motivo principal para? Isso, nós fizemos uma varredura completa. Né? Então, alguns apontamentos nós fizemos, porque se não forem se adequados, ela é desclassificada. Então, é o anexo para avaliação de mérito e carga horária. Né? Então, esses dois, se não tiver adequado, se eles não readequarem conforme orientações, eles vão ser desclassificados. Né? As outras coisas têm com relação aos orçamentos, muita coisa foi devolvida por conta de orçamento, o formato, às vezes eles mandam como projeto, a gente indica que seja feito como evento, como curso, como evento. O que mais? Basicamente isso, adequação de prazos para fins de bolsa.
Se não tivesse,
São diversos, são sempre todas as áreas, por exemplo, os editais do PAI, teve atuação da área da DEPAG, da DEDIC e da administração. No PAC, mesma coisa, da DEPAG, da divisão de cultura e da divisão de administração. Então, todo mundo tinha alguma coisa dentro do seu âmbito lá para olhar. Então, teve alguns que nem precisaria ter mandado, porque a carga horária e os anexos, que são as partes que classificam, estavam ok. Mas a gente mandou para que eles conseguissem se adequar melhor. O que é bom para eles e o que é bom para a gente, né? Quanto mais redonda tiver a proposta, melhor para os dois lados, né? Nesse sentido. Agora está na mão deles.
Mais alguma coisa? Não? Então, vamos entrar na ordem do dia. Primeiro item da ordem do dia é a aprovação da ata de reunião referente à primeira sessão extraordinária do Comitê de Ciência, Cultura e Arte.
Eu gostaria de fazer uma consulta ou uma solicitação, tanto nessa ata como a outra, vai acontecer a mesma coisa com relação à minha presença. Ela está como ausência simplesmente não justificada. E eu tenho justificativa para as duas ausências. Em uma eu estava passada para uma banca de concurso e a outra eu estava em férias. Eu tentei localizar os e-mails, porque eu costumo justificar, mas alguns eu já tinha apagado. Eu encontrei até a justificativa da segunda, mas como ela mudou de data várias vezes, eu não sei se efetivamente a última foi justificada. O que eu gostaria de solicitar é se efetivamente não tivesse justificado, se eu poderia justificar nesse momento com esses dois, com essas duas justificativas minhas. Porque não costumo faltar, não gostaria que aparecesse como
claro.
Não justificado.
Claro, não é possível. Podemos fazer a alteração.
Agradeço.
Mais algum comentário? Não? Então, vou botar em regime de votação a aprovação da ata da reunião referente à primeira sessão extraordinária do SEC. Os favoráveis pela aprovação permanecem como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Duas abstenções. Então, agora vamos para a aprovação da ata da reunião referente à terceira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2018. Comentários?
Valeu a minha.
Sim, valeu a correção. Bom, não havendo manifestações, então eu voto em regime de aprovação, regime de votação, aprovação da ata da reunião referente à terceira sessão ordinária do SEC. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Três abstenções. Bom, então agora vamos para o item que foi alterado de posição, aprovação das ações estratégicas de 2019. Primeiro, então, o coro da UFABC. Eu gostaria de convidar a professora Ana, como coordenadora da proposta da ação, para apresentar.
Bom, boa tarde a todos. Eu sou a professora Ana Carolina do SEX. O maestro está presente hoje, então eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho. O professor Pedro, que também a gente pediu para ele entrar como parte da coordenação. Eu estou no projeto desde o começo, então a gente vai fazer 5 anos ano que vem. A gente percebeu que precisava de mais um docente junto, até por causa dos bolsistas, a gente tem 3 bolsistas para poder acompanhar o projeto. Então o professor Pedro está chegando, Pedro Lauritsen Ribeiro, do CNCC, para colaborar junto com o projeto. Então a gente vai trocou a coordenação, na verdade, agora esse terceiro quadrimestre ele ficará como coordenador, e pedir que criassem uma posição de coordenador adjunto. Professor, porque nós temos também o Adriano, que também faz parte do coro GORT, que também faz parte do coro, que já é um coordenador adjunto, e ele é TA. Então, eu pedi que criassem uma figura de coordenador adjunto professor, para poder continuar acompanhando o projeto, a gente ter essa alternância de docentes, para poder acompanhar os bolsistas, né? Porque eles têm que ir para férias, têm que ir para congresso, têm que ir para várias coisas, e seria importante conseguir ter essa alternância, formalmente. O projeto ano que vem vai fazer 5 anos. Nós estamos, cada quadrimestre, com uma presença realmente constante de ao redor de 70 cantores. Tem uma alternância entre quadrimestres por causa das matrículas dos alunos. Nós temos números crescentes de funcionários e números crescentes de membros externos também. O projeto está ganhando força, o Maestro vai falar um pouco sobre isso. A gente chegou até ter a apresentação no Teatro Municipal de São Paulo. E uma das coisas que eu estou pedindo, estou apresentando para a SEC e gostaria muito de ver discutida é a questão de transporte institucional para as apresentações. Porque nós temos alunos andando em nome da universidade, indo a outras instituições, às vezes em horários complicados, final de tarde. Muitas pessoas, tudo bem quando dá para ir junto ainda ok, mas às vezes se organizando em termos de caronas, o professor Pedro acabou de chegar. Isso me preocupa muito, porque se acontecer, tiver qualquer ocorrência de assalto, alguma coisa assim, em nome da instituição, né, eles estão indo lá num evento da instituição. Isso eu sei que vai ser muito complicado. Então a ideia é de ter um transporte, ter um ônibus institucional com seguro de vida, que a empresa é obrigada a fornecer, me deixa muito mais tranquila, para pelo menos os alunos mais vulneráveis, os membros mais vulneráveis do coro poderem ir. Se outras pessoas quiserem ir de carro, ok, mas pelo menos a gente tem um transporte oficial para eventos que são mais distantes em nome da universidade. Né? Então eu apresento isso no orçamento para vocês, para ser discutido se vai ser possível ou não. Apresento também sempre o pedido que a gente faz, como quando tem apresentação, a gente fica de 3 a 4, 5 horas no mesmo local, os alunos ficam com fome, a gente gostaria de ter lanchinhos para eles, então a gente sempre, para os alunos, a gente sempre pede para quem nos convida se vai ter lanchinho para o evento, né? Mas a gente colocou uma previsão de orçamento também de verba para o lanche, se for possível. Eu coloquei o mesmo valor de trabalho para as horas do maestro de 2016, que foi 40 mil. O maestro está trabalhando com o mesmo valor de hora dele de 4 anos atrás, que são R$115 a hora, sendo que a gente teve uma inflação de mais de 10% há 3 anos atrás, depois 4,5%. Então ele está com uma defasagem, nós conversamos na PROEC e eu vou entrar com um pedido para a Procuradoria Jurídica para ver se a gente consegue reajustar essa hora, um parecer jurídico para reajuste da hora dele, para ver se a gente consegue oficialmente um parecer jurídico para reajustar as horas dele. O maestro está contratado com dispensa de licitação. E nós temos a questão de reajuste sendo muito questionado pela questão de orçamento, né? Pela questão de dispensa de licitação. Então, esse é um ponto importante juridicamente de ser trabalhado, que a gente está ciente e vai lutar institucionalmente para conseguir fazer isso. Tá? Então, eu apresento para vocês o orçamento, o nosso pedido de orçamento. A gente sabe da realidade do país, sabe que talvez não seja possível tudo. Eu coloquei individualmente quanto que custa cada ônibus, coloquei na proposta, se tiver que fazer corte, nós temos ensaios em Santo André e em São Bernardo. Se tiver que fazer corte, são 2 ensaios em Santo André e 1 em São Bernardo. Eu, como coordenadora, volto para manter nos 2 campi os ensaios, então corta um dos ensaios em termos de horas em Santo André. Não me perguntem qual, porque no horário do almoço vão mais funcionários, no final da tarde vão mais alunos, então não sei como é que a gente faria esse corte, que seria justo. Mas a gente entende que existe uma realidade orçamentária que tem suas dificuldades. Tá? Vou passar a palavra para o maestro, para ele falar um pouquinho. Pedro, você quer falar alguma coisa? Tá, então ele é o novo coordenador nesse quadrimestre. Nós temos, o projeto cresceu bastante, então hoje em dia a gente está com 100 alunos realmente participando, né? 70 constantes, e a gente tem uma troca ali que oscila, todo começo de quadrimestre, quando tem seleção, entra um monte de gente e aí depois estabiliza. Né? Então é isso, mas por favor, venha.
Boa tarde. Então, a primeira vez que eu estou aqui, é um prazer grande estar aqui. Pela primeira, a gente, na verdade, optava por não comparecer, porque a gente tinha... poderia dar a impressão de como nós fazemos parte dos projetos estratégicos, poderia dar alguma impressão errada, mas enfim. Primeiramente, estou aqui para agradecer a esse conselho, né, pelo apoio aí que vocês têm dado nesses últimos anos ao coro, e a PROEC, por ter tido essa iniciativa de manter esse projeto, professor Leonardo agora, junto com a Gabriela, né, representando a cultura, e ter essa iniciativa de manter esse projeto, que na verdade é uma construção cultural, né? A gente vai completar 5 anos no ano que vem. Como a professora disse, a gente está cada vez mais forte, mais estruturado, artisticamente falando. Tanto que agora, no dia 30 de setembro, a gente cantou no Teatro Municipal de São Paulo, junto com o Coral Paulistano, né? E foi muito legal, a receptividade foi muito grande. Enfim, nosso projeto é um projeto que é formado por alunos, funcionários e tem esse perfil que está em crescimento, né? E aí o ano que vem nós temos aí algumas ações que nós pretenderíamos fazer, algumas ações comemorativas dos 5 anos do projeto. Temos a intenção de gravação de um CD de músicas populares brasileiras para coro, arranjos de MPB para coro, né? Mesmo que seja um CD independente. Tem um projeto junto com o Coro de Santo André para fazermos o Carmina Burana, provavelmente aqui no Teatro de Santo André, no Clube Atlético Aramaçã. Isso já é uma coisa bem, bem encaminhada. E tem outras ações que nós estamos conversando com o professor Leonardo, com o nosso reitor, para ver o que a gente consegue viabilizar, né? Pensamos também um simpósio de canto coral aqui na universidade. A gente está pensando em submeter via agências de fomento. Está essa semana acontecendo um grande simpósio, USP UNESP Unicamp de música coral, um evento de grande porte. E a gente está, dentro das nossas ações comemorativas, pensando em trazer alguma coisa assim no ano que vem. Então é isso, essas coisas estruturais que a professora Ana falou, orçamentárias, vêm das nossas necessidades do dia a dia. Então, realmente, às vezes a gente é convidado para fazer alguma coisa em algum lugar e não temos transporte. Ou às vezes a gente fica várias horas, porque a gente tem uma apresentação aqui mais importante, a gente faz um ensaio de 2-3 horas que antecede a apresentação, e depois a gente ainda tem que esperar e tem que ter a apresentação, e a gente sabe que tem toda uma estrutura burocrática que tem que ser seguida para que a gente consiga ter essas estruturas básicas, né? Então, por exemplo, a gente percebe que vários eventos da universidade existem COF, aí a gente foi ver, foi consultar, que é uma coisa extremamente simples o que a gente está falando, mas é importante porque tem que passar por um processo burocrático para que a gente consiga ter esse tipo de estrutura mínima para os nossos cantores. Então, acho que basicamente é isso. Nós já fizemos... A gente já fez algumas coisas bem legais, cantamos já com 2 coros da Alemanha que vieram para o Brasil, fizemos esse intercâmbio. Cantamos esses anos, últimos anos, no espetáculo de Natal da Cisa, com a Orquestra Sinfônica de Santo André. Vimos recebendo alguns convites aí para fazer bem interessantes. E o ano que vem a nossa ideia é de a gente ter uma ação bem mais forte, e aí também justifica essa questão da carga horária, da contratação do maestro. Acho que é isso. Alguma dúvida? Então, muito obrigado pela atenção.
Nós vamos, como equipe, eticamente se abster na hora que vocês forem discutir, então a gente vai sair, tá? A gente se coloca para tirar dúvidas agora, caso vocês queiram, senão a gente sai e espera.
Então a gente abre para questionamentos, se algum membro do SEC quiser fazer alguma pergunta para os proponentes, podem.
Só de ordem técnica, tá mesmo? Ana, é você ou o professor Pedro que vão ficar de coordenador?
Então, a gente precisa tentar conversar ainda, como é que vai ser isso?
Ah, tá.
Nesse quadrimestre, ele está como coordenador inicial, eu pedi a figura da coordenação de docente adjunta, que o Adriano continua como coordenador adjunto, então, oficialmente eu entendi que isso pode ser criado, mas o sistema ainda não existe, um coordenador adjunto docente, no projeto atual, hoje em dia, tá?
Coordenadora de junto docente.
Substituiu o seu nome com o
isso.
Então você não fica
mais existia, é que não existia até aquele momento um professor como coordenadora de junto, porque o Adriano já era
Então, a ideia é que não tem nada, práticas, estratégicas não tem nada. Via de regra, a gente não admite 2 adjuntos.
Isso,
por exemplo, no PAIPAC, por exemplo, é um adjunto só.
Isso.
Porque senão é. Porque assim, a gente entende que abaixo do coordenador vem o coordenador adjunto. Né? E aí fica assim,
É que o Adriano, por ser PA, não pode responder pela bolsa, pelos bolsistas. Quem responde pelos bolsistas é docente. E aí significa que eu não posso ter, então, um PA como coordenadora adjunta, o que é uma lógica correta.
Não, pode.
Pode.
Mas
você pode responder pelos bolsistas,
mas
junto
você pode responder.
Não.
Eu sendo adjunta, sim.
Não.
Se ficar um docente como principal e um coordenador adjunto que não é docente, o adjunto, na ausência do principal, não pode responder aos bolsistas. E aí ele fica na certa.
Estou pensando no projeto assim que tem adjunto, coordenador adjunto não é professor, não é docente. E aí, mesmo que a gente estiver fora, congressos, férias, aí não sei como é que é o trâmite. Mas aí alguém substituiria, se diz, se já tiver
assinado. Mas é docente.
Mas eu acho que não tem problema.
Não precisa ter necessariamente adjunto.
Não, não.
Basta ter na equipe de execução docente. Na sua ausência, entendeu? O adjunto, ele não precisa ser necessariamente o tutor dos bolsistas. Por exemplo, se você ficar como coordenador, o Adriano como adjunto, e o Pedro na equipe de execução com qualquer outra função, o Pedro, na sua ausência, o Pedro pode ser o tutor dos bolsistas.
Pode ser equipe de execução sem ser coordenador ou coordenadora adjunto.
Exato. Pode. Ele é docente, não importa qual é a função dele dentro da equipe. Basta que ele seja docente.
E a gente pode fazer a alternância por quadrimestre da gestão do projeto? Isso seria possível?
Não sei como é que fica na certificação. É. O problema é certificar. Por que tem que...
É que a gente vive um mundo de quadrimestre. Cada quadrimestre muda a carga horária. Então, cada quadrimestre, porque esse quadrimestre, eu antes vinha e saio segundas-feiras aqui. Só que esse quadrimestre eu dou aula até meio-dia e faço plantão dos alunos do meio-dia a uma. Eu não consigo estar nos ensaios segunda hora do almoço.
Mas para ser coordenadora tem que estar nos ensaios, Ana?
Eu vou. Como fiscal, como coordenação, eu vou. Eu sempre tenho que estar nos dois também. Do São Bernardo sempre tocando. Eu gosto de cantar, então eu estou lá no São Bernardo. Ah. E do Santo André eu vim de segunda-feira. No final da tarde de terça eu não consigo. Mas eu vim de segunda-feira. Agora eu estou com disciplina, então eu não consigo. Ele tem o mesmo problema, ele tem o mundo dos quadrimestres. A cada quadrimestre a gente tem a questão de carga horária. Então a cada quadrimestre a gente vive um ramo de horas. Seria interessante poder ter essa flexibilidade para esse quadrimestre você é coordenador, já ficar mais fácil para você acompanhar, o outro quadrimestre um outro.
Para a PROEC não tem problema, não sei como fica isso para fazer a certificação.
É, então, eu também não sei. Coloca o problema para vocês, porque é o nosso mundo, a cada quadrimestre a nossa carga horária muda.
Mas eu acho que não há necessidade de inverter isso oficialmente na documentação.
Pensa na CPPD. Na CPPD, sim. A hora que vai ser levantada a certificação para apresentar como progressão de hora na CPPD, isso precisa estar oficializado em algum canto para a PROEC poder emitir o certificado para a gente poder apresentar na progressão de horas. No caso de progressão de carreira de docente.
Isso.
Agora ela vem mais uma
vez. De participar da atividade já garante a competição.
Mas o coordenador ganha mais do que só participando. Eu gostaria que estivesse correto e oficial e direitinho e, se possível, que o sistema conseguisse trabalhar isso da forma mais amigável. Por exemplo, por que eu sou como coordenadora nesse momento? Porque eu tenho um know-how já de 4 anos no projeto e consegui preencher essa proposta tranquilamente. Ele acabou de entrar no projeto e ele não se sentiu confortável de preencher a proposta ainda. Então eu preenchi. Mas a hora que eu passei minha coordenação para ele no SIGA, eu não vou garantir os comprimentos do segundo quadrimestre de presença dos alunos, porque ele deixou de existir o projeto para mim. Então o SIGA ainda não me coloca direito nesse sistema, né? Como um vice-coordenador, como alguém da parte da equipe que tem essa autonomia de mexer em algumas coisas do SIGA. Eu acho que o CIGA ainda está em uma modelagem aí para conseguir colocar essa transição, por exemplo.
Né? Tudo que você está fazendo para mim é novidade.
É novo, eu sei.
Tudo é novidade. Eu não tenho nem. Eu me lembro, né, que alguém que as meninas aqui têm, eu não lembro de nenhum caso que trate desse jeito.
É que o coordenador é quem emite o certificado, só que a gente tem alternativa.
O coordenador é quem coordenação.
Isso.
Quem coordenação.
Isso.
Só que e que o coordenador adjunto está na equipe na eventual substituição do coordenador.
Não vejo por que o Pedro não possa ficar como adjunto ou o Adriano na sua ausência. Por que que tem que ficar mudando?
Por causa da CPPB.
Não, tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Você já pensou se todo mundo agora resolve que vai ficar alternando coordenações para conseguir um número maior de pontos para a CPPB? Imagina com todo esse número de processos e de coisas que a gente tem.
Isso está previsto em edital?
Regulamento. No PAIPAC. No PAIPAC a gente só regulamenta que só pode ter um adjunto.
Um coordenador adjunto.
Um coordenador adjunto.
Mas não prevê alternância.
Não. Então, não, normalmente quando vai trocar um coordenador, a gente pede para que seja feita uma. Uma justificativa, tanto que a Ana mandou a justificativa, e, enfim, eu lembro que ela justificou por que ela ia sair e ia deixar o coordenador. Então, mas tem que ter uma justificativa, o fato de que assim, eu não posso ir nos ensaios, se você mandar uma justificativa dessa, Ana, não sei, tem que ser uma justificativa para troca de coordenação.
Não é isso.
Fazer rodízio de coordenador...
Quando a gente tem docente técnico no mesmo projeto, que eu apoio fortemente que tenha, eu gostaria que os dois conseguissem ter os mesmos poderes. Eu, por ser responsável pelas bolsistas, eu não posso deixar o Adriano como responsável pelas bolsistas.
Não, não posso.
Porque o técnico não responde pelas bolsistas. Então, eu preciso de uma segunda cabeça docente no projeto como bolsista que possa responder na minha ausência.
Que é o professor.
O que acaba acontecendo na maioria dos outros estudantes é que são dois docentes e não o técnico. Então, eu acho que isso
precisa ser. Esquece o técnico. Esquece o técnico. Você tem dois docentes e um técnico.
Isso.
Esquece o técnico. Na sua ausência, o professor.
Isso. Agora sim.
Está tranquilo.
Mas mesmo que ele não tiver a opção de coordenador adjunto, mesmo como ele sendo só um membro da equipe, ele vai poder responder pelos.
Ele não precisa ser adjunto para responder pelos bolsistas.
Ele não precisa ser coordenador da ação também.
Para responder pelos bolsistas?
Não, não precisa.
Tem um docente dentro da equipe.
Não, precisa ter dois docentes como membros da equipe.
Da equipe de execução, não necessariamente como
coordenador ou adjunto.
E aí o que acontece acaba o técnico muitas vezes fica fora porque são só dois docentes.
Não, é o contrário que você falou. Eles estão dizendo que ele pode ficar como coordenador.
Pode,
só que tem o docente para cuidar como tutor dos bolsistas. Ele pode estar na equipe executora e está lá como equipe executora, não como coordenador.
Acho que ela está reivindicando a autonomia do CA.
Não, então, mas a gente sofreu também do CA, ela está discutida novamente por conta de legislação.
Mas ela se trabalha,
não, então, mas em impacto ela está falando de alternar a coordenação.
Independente da atuação, se a gente tiver dois docentes, né, na equipe executora, a questão com os bolsistas está pacificada.
Sim.
Não há dúvidas, certo? Agora, em relação à coordenação e coordenação adjunta, até hoje a gente nunca teve... trocas, somente uma situação específica de impossibilidade do coordenador, e aí sim a gente faz, né?
Acho que eu entendi o que você respeito. É deixar o professor que faz parte da equipe executora como responsável pelos bolsistas na minha ausência, sendo que ele não é um coordenador.
Isso.
Ele é só parte da equipe executora.
Ele não é só parte, ele é docente, membro integrante da equipe executora do projeto.
Perfeito.
Não vejo nenhum desmerecimento nisso, Ana.
O que você está chamando de ausência?
Ele inclusive pode fazer parte da equipe só para fazer tutoria de bolsa.
Para um melhor que sabe isso, ele não é um período tão longo a ponto de exigir a sua alternância. 3 meses? Você está falando férias de 3 meses? 45 dias, a gente junta 2 períodos de férias. Mas isso é realmente não é exclusivo ao senhor, a gente conta os servidores. Isso. A cada férias com direito previsto e a gente já considera isso quando você coloca na vida. Eu estou estranhando a sua ausência, quando eu estou ausente. Você está avisado a minha ausência, você não está ausente. Você está aqui com as autoras, com o professor.
Mas você está dizendo também que tem que ter muito ensaio. Eu acho que é nesse projeto, especificamente, é um momento que acontece nos ensaios, geralmente tem, eu participei durante o tempo todo, geralmente, quando eu ia pensar, ela está presente. Então, talvez, que ela pega algo, não sei se é isso. Se o quadrimestre é um quadrimestre que tem aula naquele momento do...
Não,
deveria, mas sim, um professor e um coordenador precisaria ficar durante um tal sempre. Essa é o combinado do
outro. Não, melhor, mas não tem que estar. Não. O coordenador tem que estar. Não, o coordenador não tem que estar, o fiscal não tem que estar presente nas ações. Por isso, inclusive, isso é a animação da empresa, prestador de serviço. Por isso existe um relatório que esse prestador de serviço não está. Imagina se cada fiscal tivesse estado presente na execução de contrato. É impossível, por essa exigência é uma preferência pessoal da professora, mas ela não necessita estar em nenhum ensaio, obrigatoriamente.
Quando eu digo ausência, é legalmente, quando eu saio de férias, quando eu não estou sendo responsável por essas coisas que eu estou fazendo, quando eu entrego o meu pedido de férias no SESC. Quem responde legalmente por mim, quando eu utilizo os administrativos que eu tenho, eu sempre tenho uma mão do docente responsável. Eu gostaria de ter essa mesma, esse mesmo privilégio, entre aspas, de ter um docente responsável quando eu tiro férias pelo projeto do foro. Por exemplo, quando eu tive licença maternidade, quem entrou como substituto?
Posso levar por exemplo, quando você se orienta alunos?
Se orienta alunos de voz, é isso?
Então, quando você tira férias, eles ficam com o autorizador?
Não. Não.
Então,
isso é o mesmo. Sim, mas eu não respondo como fiscal, não respondo. Não tem
como fazer isso. Você entrou na papel, por exemplo, pega um relatório que está testando que ele estava ali, é a mesma coisa.
E você não é a única fiscal, são quatro fiscais que respondem pelo contrato. Você não é a única fiscal. Na sua ausência tem mais três que não são docentes.
Mas fiscal do contrato. Não, peraí. Uma coisa é o projeto. Não, gente, ó, a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é o projeto por cabeceira. A outra coisa é a contratação da empresa que vai prestar o serviço de, do maestro. Isso são duas coisas completamente distintas. Num caso, no caso do projeto, nós temos os bolsistas, os quais precisam de orientação, coordenação e tal. Nos momentos de ausência, já temos um outro docente na equipe executora. Pode estar como coordenador adjunto, pode estar como outra função, mas está como na equipe executora. A equipe executora não é simplesmente alguém que participa do coro, não é simplesmente alguém que canta no coro, mas sim alguém que está lá cuidando da execução do coro. Então nós temos, isso está garantido. Agora, além disso, tem a contratação da empresa. A contratação da empresa tem os fiscais, por isso que a gente sempre não pode ter um fiscal apenas. Qualquer contratação tem que ter pelo menos dois fiscais. Às vezes tem 5, tem 10, tem 15 fiscais. Isso é para garantir que, na ausência de um, outro pode atestar a prestação daquele serviço. Então, eu acho que nas duas situações nós estamos cobertos. Não há nenhum risco nesse aspecto.
Como docente, em termos de progressão, seria interessante poder fazer a alternância por quadrimestre de coordenação.
Não é necessário, mas porque para fins de progressão basta fazer extensão. Não existe pontuação, nem máxima nem mínima.
Mas de docente tem.
Não, existe só
no montante,
Você
não
pode zerar a extensão.
Então, não pode zerar. Não pode zerar, então, mas não pode zerar, não é? Então, mas não tem uma pontuação mínima para extensão. Não pode zerar.
Eu acredito que em relação à alternância pode ser algo salutar para um projeto, porém, me parece que o mais adequado seria a cada execução do projeto, seja de um ano para o outro. Um ano, um é coordenador, o outro é adjunto, no outro ano inverte. Aí sim, aí a gente simplifica a questão de documentação, não há necessidade de justificativa, porque é uma nova proposta sendo apresentada, é um formato um pouquinho diferente da execução anterior. E aí a gente não corre o risco. De prevalecer um ou outro. Acho que seria uma saída interessante.
Então, respondendo, Glória, a gente tem que sentar e conversar. Porque quando a gente conversou, a gente imaginou que essa figura de trocar a cada quadrimestre seria possível. Assim como a gente faz com coordenação de disciplinas.
Mas a execução da disciplina não é anual, a execução da disciplina é quadrimestral.
Não, mas o projeto também é quadrimestral.
Não.
Porque os alunos
não fazem a contratação. Não, não é contratação. é de execução. Não vamos falar da contratação.
Estamos
falando da execução do projeto.
Ela é quadrimestral, porque tem uma rotatividade muito grande dos cantores.
Não, ela é anual. Está sendo apresentada. É,
existe rotatividade de cantores?
Não,
existe rotatividade?
Todo quadrimestre, porque vamos fazer disciplinas. E aí, quer sobrar até São André.
Olha ali um período de execução. É março de 2019 a dezembro de 2019.
Sim, então é anual.
Então, é a proposta anual. A chance é anual.
E essa alta rotatividade que você fala que interfere no desempenho do coro?
Pouco, sim, com certeza. A gente tem uma variação técnica toda vez, todo quadrimestre. Todo começo do quadrimestre entram pessoas novas que não têm uma capacidade técnica boa. E aí que tem o trabalho de reforço técnico do maestro, de nivelar as pessoas, de realmente, ó, você chega meia hora antes, a gente vai fazer um reforço com vocês. Porque tem que afinar essas pessoas. Elas, não desmerecendo, mas muitas delas chegam desafinadas. E a gente já tem cantores com alta capacidade técnica, e aí os novos que entraram que não conseguem ler partitura, não conseguem nada. Então a gente faz um trabalho no começo de todo o quadrimestre com eles, e aí alguns não gostam, porque está pegando uma peça, quer chegar mais cedo, não quer, está demandando muito, então caem fora. Outros ficam, encaram, vestem a camisa e vão com o projeto até o final daquele quadrimestre, mas aí o quadrimestre que a gente não consegue se matricular, ou adota o projeto também. Então, todo quadrimestre a gente tem a missão de reajuste de matrícula. Isso é um desafio para a gente. A gente tem mantido os mesmos horários sempre, porque a gente percebeu que é mais fácil para os alunos se matricularem. A gente se organiza, todo mundo se consegue já também, quarta-feira tarde lá em São Bernardo, o horário do ensaio do coro. Toda segunda-feira, 9 do almoço, é o ensaio do coro. Isso faz 4 anos que é assim. Então, ficou mais fácil terça-feira das 5 às 6h30 é o ensaio do coro. Fica lá, agendado, já na agenda de todo mundo, os alunos não fazem a matrícula ou saem mais cedo da aula para conseguir matricular.
Então vocês abrem para a matrícula dos alunos a cada quadrimestre.
Cada quadrimestre tem seleção. Essa é a proposta.
Para novos cantores.
Para novos cantores, isso. Quem já estava no projeto, continua. Se quiser continuar, continua. Quem já entrou no projeto um ano atrás ou dois, já tem qualidade técnica e quer voltar, pode voltar. Agora, pessoas que nunca entraram, a gente abre uma seleção, justamente porque a gente precisa entender se vai precisar fazer esse reforço ou não. E aí, essas pessoas a gente já separa e fala, ó, chega meia hora antes, aí faz um reforço técnico antes.
Sim.
Então, a nossa vivência do projeto, concordo, o projeto é anual, a proposta é anual. Mas eu tenho uma mudança de logística do projeto quadrimestral, né, a cada 3 meses, como disciplina, porque a universidade funciona. Mais alguma dúvida?
Mais alguma coisa, gente? Bom, agradeço. Parecer, mas assim, um apontamento, né, que reflete as preocupações e as preocupações a respeito da equipe da PEC com relação ao corpo.
Claro. Achei importante como pré-ângulo que os apontamentos que a gente fez e que são apontamentos de cunho técnico-administrativo. O que está sendo pautado nesse momento não é o mérito cultural da atividade. Até porque seria uma incoerência a gente discutir mérito cultural após 4 anos aportando um recurso tão denso no projeto. Então, acho muito importante deixar claro que não estamos debatendo mérito cultural nem a qualidade da prestação do serviço artístico do maestro.
Obrigado, Dani. É realmente, eu endosso as palavras da Gabi e reforço, tendo em vista que a gente sabe o impacto que um coro, né, que a participação no coro tem na vida das pessoas, da comunidade acadêmica, da comunidade externa, né, da qualidade artística do projeto. Né. Então, assim, esse documento reflete aspectos administrativos e técnicos, que é o que a equipe da PREC tem para contar. Ah, obrigado. Nossa, quase ninguém se desloca. A PROEC, na condição de principal financiadora do projeto Coro da UFBC e com o objetivo de melhorar a qualidade da execução administrativa e qualidade do projeto, faz os seguintes apontamentos na proposta ao apresentado a este comitê. Primeiro, cumprimento dos prazos para envio da documentação para a contratação. A coordenação do projeto tem apresentado significativa demora na entrega dos documentos necessários para a contratação dos serviços do maestro, a respeito das orientações da PROEC acerca dos prazos exigidos por lei. Tal demora tem ocasionado, por consequência, o adiamento da data de início do serviço contratado, causando sensível prejuízo na regularidade das atividades previstas em contrato. Portanto, solicita-se atenção à coordenação no atendimento aos prazos comunicados pela PROEC, a fim de que o cronograma de trabalho possa ser cumprido a bom tempo. 2. Cumprimento da data para início das atividades. Solicita-se que a coordenação cumpra as orientações da PROEC com relação à data de início do serviço contratado, ou seja, não permita que o prestador de serviço realize atividades antes do período contratado. Fato que vem ocorrendo nos últimos anos, uma vez que tal ação imputa riscos ao FPC. Observa-se também que, havendo excepcional necessidade de antecipar o início do trabalho, que a coordenação cumpra a orientação da PROEC e recolha a assinatura do prestador de serviço no termo de compromisso de trabalho voluntário por período determinado, documento já disponibilizado pela PROEC e a coordenação à época da situação descrita, porém nunca devolvido pela coordenação. Melhoria na comprovação da aferição dos serviços prestados. Com relação aos documentos apresentados na aferição das atividades realizadas, comprovando-se ensaios, reuniões, apresentações, listas de presença, fotos, entre outros, recomendamos que a coordenação faça as seguintes melhorias. Tenha regularidade no cumprimento dos prazos acordados para a entrega dos documentos comprobatórios, ou seja, os documentos devem ser enviados na mesma data do envio da nota fiscal de prestação de serviço. Adote os modelos recomendados pela PROEC, uma vez que os modelos apresentados têm sido de difícil legibilidade e difícil compreensão na organização das informações. Melhore o conteúdo dos relatórios de cumprimento de atividades, especificamente no que tange a coerência com o cronograma aprovado e contrato. Atenda às orientações da PROEC em relação ao fluxo que é para teste das notas fiscais, evitando atrasos no pagamento do prestador de serviços. Melhoria na confecção do orçamento solicitado. Em atendimento aos preceitos de economicidade e razoabilidade e de modo a colaborar com o planejamento orçamentário da PROEC, solicitam-se as seguintes alterações orçamentárias. Retirada do item pastas plásticas, 70 unidades, já foram disponibilizadas 75 pastas pretas ao projeto no ano de 2018, solicitamos que as mesmas pastas sejam utilizadas no ano de 2019, uma vez que não se trata de produto perecível. Acréscimo da quantidade necessária de impressões em atendimento às orientações do CEDIC da UFABC. É necessário que a PROEC, assim como os projetos por ela financiados, adotem procedimentos de razoabilidade na quantidade de impressões. Para tanto, faz-se necessário que o projeto aponte a quantidade estimada de impressões a serem feitas no período. Descritivo dos locais ou eventos que demandam a contratação de transporte eventual. Foram solicitadas cinco contratações, porém não há indicativos de locais ou eventos que demandam a contratação. Adoção de ações de incentivo à participação da comunidade externa. Tendo em vista a missão da PROEC e o princípio de inclusão que rege as atividades da UFBC, recomenda-se que sejam adotadas medidas de incentivo e ampliação à participação da comunidade externa. O projeto cita que inicialmente propomos 100 vagas compostas de membros da comunidade acadêmica e, caso sobrem vagas, membros da comunidade regional. Sugere-se que a coordenação, juntamente com a PROEC, estude mecanismos que permitam uma ampliação da participação da comunidade externa na UFBC, tais como variabilidade de horários das atividades, capitalização da divulgação e ou adoção de critérios mais convidativos de participação. Sexto, disponibilidade de parceria com demais ações da PROEC. A PROEC possui uma série de projetos que podem contribuir com as atividades do coro, assim como é possível que o coro contribua com a qualidade de outras. Um exemplo é o Coral Centro, projeto voluntário apoiado pela PROEC há 3 anos, que vem alcançando êxito e visibilidade nas comunidades internas e externas. No início de 2018, a PROEC sugeriu uma aproximação entre os projetos, porém encontrou resistência por parte do coro da UFABC. Sugerimos que sejam previstas atividades dessa natureza, uma vez que o principal objetivo das atividades culturais é promover intercâmbios transformadores entre os agentes da comunidade. Bom, esse é o posicionamento da PROEC. A maior parte dos apontamentos estão relacionados ao processo de contratação do MAES. Não há dúvidas em relação à qualidade do serviço prestado, porém, a contratação tem sido realizada por inegibilidade de licitação. E que, por si só, tem uma certa fragilidade, né? Por exemplo, uma certa dificuldade para a gente manter e justificar a inegibilidade dessa contratação. Então, além disso, no início desse ano foi apresentado aqui no SEF um orçamento, uma proposta orçamentária, né, que foi aprovada pelo SEF, que destinava R$30 mil para as ações do corpo. Foi aprovado dessa forma. O SEC tem autonomia para mudar esse valor, né, totalmente. Eu gostaria de trazer essa informação de que agora então foi incluído. Na verdade, já havíamos comunicado aos proponentes que havia R$30 mil disponível, porém eles sugeriram outros valores. Então, o SEC tem autonomia para acatar os valores propostos ou reavaliar esses valores ou quantidades ou itens que estão propostos. Então, e eu gostaria de relatar de que a gestão da PROEC se sente, de certa forma, desconfortável com alguns encaminhamentos como estão sendo feitos. Né? Nós entendemos a importância de uma ação como essa, porém, alguns aspectos têm sido bastante difíceis de conduzir, né? Uma condução muito difícil e que, particularmente em relação a esse projeto como ação estratégica da PROEC, a intenção da PROEC, né, como decisão conjunta da equipe da PROEC, é de que em 2019 seja o último ano como ação estratégica para o corpo. Mas isso, na verdade, a decisão é da. Nós já estamos adiantando neste momento de que no ano que vem a nossa indicação é de que esse projeto deixe de ser uma ação estratégica, devido a essas dificuldades. Não necessariamente ao aspecto cultural, né, dele, mas em relação às dificuldades técnicas de execução. Então eu gostaria, da equipe, gostaria de se manifestar.
Eu queria só falar uma coisinha, que ele falou a respeito do valor, né, que a gente paga o valor de R$115 a hora aula, e justamente a gente paga esse valor porque é esse valor que ele cobra da Prefeitura de Santo André. Então ele empresta serviço para a Prefeitura de Santo André cobrando R$115 a hora aula. Então a gente, quando a gente faz a contratação, a gente tem que contratar pelo mesmo valor que ele cobra de outras pessoas. Então ele não pode cobrar da Prefeitura R$115 e cobrar da gente R$150. Então, por isso, a questão da comprovação. Então, a gente sempre pagou o que ele comprovava para a gente, que ele cobrava dos demais clientes, né? Então, por isso, a questão desse daí do valor. E só, se me permite também fazer uma observação sobre os lanches, a gente tem vários projetos de extensão e também que podem ter duração de 3, 4 horas, e nenhum a gente paga kit lunch, a gente não paga, não tem essa contratação de coffee break, é nesse sentido. Inclusive, até quando ele foi fazer uma apresentação na reitoria, ele também questionou, ah, a gente quer saber se a gente vai ter coffee break, então a gente fica um pouco complicado com relação aos outros setores, né, que ele pede como contrapartida a questão desse lanche. A gente entende que seria agradável, é um agrado que a gente poderia fazer, mas infelizmente a gente não teria como comprovar isso. E a questão também que ele marcou algumas reuniões junto à reitoria, né, sem comunicar aqui a PROEC, então eles marcaram reuniões diretamente lá com a reitoria para discutir sobre o projeto sem ter confrontado a gente aqui, o pessoal do administrativo, né, da cultura, que faz o acompanhamento da ação.
Isso, mais um apontamento também do Conselho Departamental. A professora citou uma situação com a qual nós também nos familiarizamos, que é a dificuldade de transporte dos alunos até os locais dos eventos. Mas é importante citar que em março desse ano nós fizemos uma reunião com a coordenação e solicitamos que ela adicionasse no projeto o pedido de ônibus, né, o que não foi feito. Então, portanto, esses pedidos de transporte que a PROEC não atendeu esse ano, não atendeu porque não consta no orçamento. Então, ela não adicionou esse item no orçamento, portanto, não foi previsto no planejamento orçamentário da PROEC. Então, não foi arbitrário. Ela não colocou no orçamento, não entrou no orçamento da PROEC, mas não tivemos como atender. E é importante citar que nós precisamos que ela colocasse ônibus no orçamento, que não foi atendido.
Até porque os projetos, quando tem, eles são atendidos.
Exatamente. Então, os projetos. Mas também desejamos que os alunos se desloquem com segurança, mas nós não podemos passar por cima do orçamento que o SEC aprovou. Tá?
Mas pelo que eu entendi, ela colocou nesse agora. Né?
Colocou
nesse. Mas então, eu ia perguntar isso, né? Porque vocês se opuseram dizendo que não tem o local para onde é e a data, não é isso?
Isso é do outro, né?
É do outro?
É do outro.
Mas eles não voltam mesmo com o projeto desse ano.
São com o projeto desse ano.
Mas aí eu perguntaria, né, se não há possibilidade de ter uma flexibilidade nesse sentido, flexibilização nesse sentido, porque para onde vai depende dos convites que eles vão receber durante o ano. Então é difícil prever, né? Não é uma coisa, não. Todo ano tem um evento de corais em tal lugar e aí ela já imagina participar. Como às vezes acontece nos eventos científicos, né? Que a gente tem já sabe de antemão. Então acho que nesse caso, se existe possibilidade, uma flexibilização, de não negar, porque, por exemplo, não posso fazer porque não estava previsto. Agora está previsto, mas não está detalhado, né? A dificuldade de detalhar pode ser essa, né? Não sei. É só para ter espaço. Né? E quem executa, na verdade, quem cuida de tudo isso são vocês. Então,
exato. A gente tem sérios problemas mesmo.
Pois é, eu entendi.
Com relação a, por exemplo, no início de cada ano que é feito o contrato com o maestro, existe uma demora em enviar os documentos que a Priscila precisa para fazer a contratação. E aí ele fica fazendo apresentações, né? Que ele não está contratado, a gente tem que pensar que ele é uma figura contratada, né? Então, assim, não está contratado, mas está atuando aqui na UFABC. Isso é uma coisa que causa desconforto.
Ele também não assina o papel que está.
Também não quer assinar o papel como voluntário nesse período, né? Enfim, assim, E outra coisa, talvez, que dado essa discussão que a gente teve com a professora Ana aqui, talvez de acrescentar essa coisa do rodízio de coordenação, né? Rodízio de coordenação para aumentar a pontuação na CPPD, não sei a opinião de vocês, mas para mim não é.
É uma
coisa
muito pequena.
É uma pontuação que não serve. Você não vai ver, não importa a posição que você ocupa.
O que é a CPPD?
É.
Você tem que cumprir, para você progredir na carreira, você tem que fazer pontos em determinadas áreas, a extensão é uma delas. Aí, se você é coordenadora adjunto, você vai ter um pouquinho mais de pontos do que se você é membro só.
Só que o item para você progredir é só não zerar.
É só ter pontos.
Não, o coordenador de projeto ganha mais
pontos. É,
tem uma questão. Mas, enfim, a gente não pode inverter a lógica.
Não, é exato, não pode inverter a lógica.
O projeto é extensão. Qual é o sentido? Se existe uma coisa intrínseca característica do projeto que requer um modelamento, então o projeto por si. Agora, ter um rodiziamento para vender alguma coisa que está fora do objetivo de extensão faz sentido, né?
Porque é só particular.
É, ou profissional, ou seja, mas não faz sentido. É uma lógica invertida.
Eu queria perguntar qual é o outro projeto, existe um outro projeto de acordo a isso, tipo, na universidade? Eu entendi essa parte da
CuralCentro. Quer falar do CuralCentro?
Tem um projeto voluntário chamado CuralCentro, com os dois lados. CuralCentro. Conduzido por dois agentes voluntários, né? Um agente formal e a agente filha, que acontece em São Bernardo. É um projeto que tem uma receptividade excelente, alcança um número de participantes tão grande quanto o coro e é a custo zero para a Proec. Então, nós apenas cedemos isso a zero, não, porque a gente serve espaço esse ano, mas não tem bolsista, não tem remuneração de profissionais. E é um projeto que tem uma aderência, poderia ter um diálogo muito maior com o coro. E a gente já tentou essa aproximação, né? Formalmente a gente tentou essa aproximação. E houve uma resistência um pouco inexplicável por parte do coro, né? Então, esse coro é muito popular, a gente é muito erudito, os horários não batem, enfim. A gente não está pedindo uma conjugação, né? Uma soma, a gente está pedindo um diálogo, algumas atividades específicas. A gente não conseguiu fazer essa aproximação. Na nossa visão, isso é prejudicial. Porque a missão maior da área é permitir intercâmbios. E se a gente encontra a resistência do projeto que mais recebe aporte na cultura, esse intercâmbio não se realiza. Né? Então é algo muito delicado, muito sutil, mas que a gente apontou como necessário. É uma abertura maior do corpo.
Gabriel, quem que coordena esse outro corpo?
Esse outro coro, ele foi aprovado no PAC de 2018, é um técnico administrativo que representa isso.
Eu não vejo problema em ter um coro que seja, que ele se venha mais profissional, né? Que tenha um coro mais profissional. Mas eu acho que a forma com que ele tem se dado, e todos esses anos que eu estou aqui, eu sempre questiono. A contratação, por que que ela é dispensa quando a gente tem vários regentes com as mesmas características, que inclusive já tentaram entrar aqui e que não foram aceitos. Mas então eu questiono por que essa dispensa. E assim, a professora até colocou uma vez que não é porque ele já conhece, porque ele é da região. Temos outros agentes na região, inclusive com doutorado, tudo igual, assim, com currículo muito parecido. Então eu acho que assim, ter um coral que seja mais profissionalizante, ok, eu acho bárbaro e que converse também com esse foro que, como ele é mais voluntário, talvez as pessoas não achem que tenha que ter tanta preocupação, né, sei lá, várias coisas. Mas, assim, a forma como ele tem sido feito. Então, assim, eu lamento quando você fala que ele pode sair da área estratégica, porque eu acho que até pela luta da Proec que tem um coro aqui, há 10 anos isso tem acontecido, eu acho que tem. Mas a forma como ele está colocado, que talvez tenha que ser revista. Então eu acho que o coro, ele merece sim um papel de destaque dentro da Proec. Só que assim, se até a contratação de ônibus a cada 5 anos muda, por que do regente não, né? Então, ele não é insubstituível e ele não é o melhor. Até os preços. Por que que eu tenho que pensar no preço e assim, não desmerecendo todo o trabalho que ele faz? Mas eu fico pensando, se nem os técnicos, se eu não sei quanto a carga dos docentes, recebem um valor de R$115 a hora, por que que eu preciso lutar para que ele tenha um valor maior do que qualquer um? Isso está fora do mercado. Isso está fora da nossa realidade hoje. Então eu questiono tudo isso.
Mas eu acho que é que ali tem um aspecto artístico envolvido.
Sim,
né?
Mas ainda assim, mesmo não, quando você colocar, talvez a gente tenha algumas surpresas.
E por que existe essa insistência de fazer sem esse processo de licitatório?
Para não ter essa pessoa.
Não tem tempo viável? É um projeto para o ano que vem? não tem tempo para falar.
Não, a gente tem como colocar. O problema é que, no caso, a professora, que é coordenadora dessa ação, ela indica esse profissional para ser contratado por inegibilidade, que é aquele. Só pode ser esse que atende a minha necessidade. A gente poderia estar contratando outro profissional de outras formas, né? Então, o que não seja um pregão seria o menor preço, a gente poderia comprar como um convite, você chamar 4 ou 5 maestros aqui da região. Quem tiver o menor preço, quem tiver a melhor qualidade, a gente pode contratar. A gente pode ter essa. Só que o problema é que quem é a coordenadora do projeto, ela indica que seja contratado esse profissional, dizendo que só esse profissional que atende esse projeto.
Mas alguém sabe como funciona a dinâmica de um curso? Porque eu tenho um de escolha, né? Que talvez seja uma coisa de longo prazo, que você tenha a necessidade de ser uma pessoa. Não são pessoas diferentes, né? Se existe essa necessidade mesmo.
Se você muda todo ano, claro que vai perder a qualidade, porque você tem todo o trabalho.
Só que método, né?
Exatamente. Só que mesmo assim, você pode mantê-lo desde que ele continue atendendo. Porque a gente tem que pensar que o fim dele ainda é atender a comunidade.
Eu vejo isso no projeto em si, sabe? Você tem uma cara que é dele, que vem se continuando assim. Então.
Como é um projeto artístico? Todo projeto artístico. O artista ele vai tentar dar o tom daquilo, ele vai imprimir a marca dele aqui. Isso é o desejo de todo regente. E eu posso te dizer isso porque, assim, há 10 anos atrás, nós tivemos muitos regentes que vieram aqui, que estavam vindo da USP, e assim, porque eles queriam que eles viram na UFABC um jeito de falar, eu vou colocar a minha marca aqui. E assim, professores doutores, com renome, com bons currículos. Só que até 2 anos atrás a gente não tinha ainda condições de saber como fazer esse processo de contratação. E a universidade naquele momento achava que não tinha necessidade, que deveria ser voluntário. Então a gente tinha essa dificuldade porque eles não viriam aqui como voluntários. Pessoas que tinham estudado e tudo mais, né, que você remunerasse por isso. Mas hoje em dia essa realidade é diferente.
É importante também dizer que, segundo a resolução que define a programação cultural no âmbito da UFABC, a existência de um projeto cultural ela já é justificada em si. Então, nós não cobramos da prestação de serviço uma qualidade exímia do coro, uma afinação. A gente cobra aspectos administrativos. Porque, para a gente, a existência do coro e a presença de um regente ali já é justificativa suficiente para o coro existir. Claro, existe uma metodologia de trabalho, de aprendizado de campo? Existe, mas hoje não é o que a Proex está focando. A Proex foca na existência do coro, na permanência da participação da comunidade. Nós trabalhamos futuramente para que o corpo técnico da Proex tenha um regente permanente, seja teatro, seja professor. Nós temos trabalhado nesse sentido, porque é necessária a construção de uma história, né? Mas hoje o que está em foco é a existência da ação cultural em si. Na nossa leitura, o coro da UFABC não tem dono, é uma atividade cultural. Podem existir 50 coros, serão 50 coros diferentes, porque são 50 artistas diferentes. Tá? Então, hoje, o aspecto técnico não é o foco, sim o cumprimento dos prazos, dos eventos, a participação da comunidade, até porque nós não podemos aferir, né? Quem está afinado, quem não está.
Só para entender, né? Anterior à minha chegada, então ele é um projeto diferente, é isso? Foi escolhido, decidido que ele teria digamos, caráter
estratégico, que a gente chama aqui, né? É isso mesmo, que tem um caráter. Ele não entra nos editais de financiamento.
E existem outros projetos estratégicos?
Tem a escola preparatória da UFABC, é um deles, tem o coro. Temos o Conexão, que é o Congresso de Extensão Universitária, e a UFABC para Todos, que é o...
São projetos isso. Que não dependem de edital para conseguir.
Exato,
né?
Exato.
Mas, assim como qualquer outra coisa dentro da TAMEC, está sujeita à decisão deste comitê.
Então, outros projetos podem vir a ser estratégicos também?
Sim.
E qual é o critério?
O critério... a prova de extensão por decisão, né, da prova de extensão apresentar a esse comitê a indicação de que se torne um projeto estratégico e também é prerrogativa deste comitê definir quanto que deixa. Né? Nós podemos apenas dar um indicativo de que queremos que tal projeto passe a ser, ou tal projeto continue a ser, ou tal projeto deixe de ser.
Isso anual, né?
Anual, tá? Isso.
Essa é a que dá para vocês assistir, tá? Valeu, Silas! Essa é a resolução 7011. Ela que define e estabelece o procedimento para registro de ações culturais e pensionistas de caráter estratégico. São essas que a gente está conversando hoje. Né? E dentre, dentre algumas coisas, né? O artigo 2º diz que devemos considerar o PDI e o PPI da UFABC, o cumprimento da missão do planejamento estratégico da PROEC, para propor ações de extensão e cultura no que se refere ao artigo 1º, que é a proposição delas, né? E atribuir, renovar e revogar o caráter estratégico a demais ações que se refere ao artigo 1º. Nós estamos exatamente fazendo isso aqui agora, né? Renovando ou revogar o caráter estratégico.
Vai decidir se continua sendo de caráter
estratégico. Exato, se continua, se o orçamento que a gente despendeu vai continuar despendendo, enfim, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, compete aqui ao SEC apreciar, avaliar e homologar as deliberações, né? Dessas ações que a gente traz aqui para vocês, né? E dentro dessas estratégias, falando de. Tá, subiu um pouquinho? Sem perder a conta da coisa aqui, a PROEC disponibilizará não menos que 10% e não mais que 40% do seu orçamento anual para a realização dessas ações estratégicas. Né? Então, assim, até agora a gente está dentro desse parâmetro. Está tudo dentro do. Estamos dentro dos conformes. Né? Oi?
Não,
você vai ver se
você
consegue fazer o Brasil? Eu acho que eu fiz o link. Você consegue puxar. Inclusive, é interessante porque eu acho que fala. Não foi? Você consegue achar? Você jogar no.
Deixa eu ver
se
você depois.
Se quiser,
direto.
Tá, nas minhas opções. Inclusive, a Rê vai puxar e eu vou poder confirmar, mas me parece que nessa própria resolução. Está escrito que só pode haver um titular e um suplente. Então a gente já mata a questão dos dois adjuntos. Pois não, pronto.
O que eu queria colocar é o seguinte: a gente vai definir aqui, vai discutir se ele vai deixar de ser estratégico ou não. Entendo que as questões colocadas são questões administrativas, né? É a burocracia, etc. E entendo também que este projeto. Não é um projeto puro, é o projeto submetido pela professora, né? Então é isso.
Exato.
Então é uma coisa para a gente pensar, né? O coro poderia, assim, talvez ele devesse continuar estratégico, mas ele deixaria de ser estratégico por conta de ser este. Então é uma coisa que a gente precisa pensar. É uma coisa difícil de lidar, né? O mais fácil seria atender as coisas que estão sendo solicitadas, que me parece que é uma questão mais burocrática, né? Questão administrativa. E que eu acho que talvez fosse fácil de.
Poderia
ser. Para deixar de ser estratégico, porque tem mérito, né?
Não, eu queria agora mostrar aquele slide, não menos de 10, não mais de 40.
Isso, está aqui na resolução, a gente abriu a resolução completa agora.
Mas aí, agora, de todas as ações estratégicas, de todas as ações.
Não, de todas as ações, o conjunto de todas as ações estratégicas, tem que ficar aqui nessa margem
orçamentária. Falando em números, o nosso orçamento é, né, 900 mil, 360 da Reina Costa, serão destinadas às estratégicas. Peraí, Raio, tem uma ordem aqui.
A Tati, a Raquel e a Raio. O que me pareceu agora é, eu tenho uma dúvida. Como as outras ações estratégicas são consideradas estratégicas dentro desse próprio conselho. Acho que a primeira reunião que eu vi aqui esse ano, a gente decidiu quais seriam as de 2022. O referendo, uma discussão que tinha sido.
Foi.
Então, como elas são administradas? Porque está me parecendo que esse projeto, apesar de ser considerado estratégico, ele deve ser tocado como se fosse de uma pessoa. Se é um projeto estratégico, eu acho que a Proef, que toca os projetos estratégicos, ela tem como criar as regras de contratação, de participação, como acontece na FBC para todos. Aqui está parecendo que um projeto individual está sendo tratado como um estratégico. Então, se eu estou fazendo alguma confusão, mas que na prática pode estar...
Na realidade, a gente indica quais são os projetos que a gente considera estratégicos. Né? Então, veja aqui, no artigo 4 da resolução, diz que podem coordenar as ações culturais extensionistas docentes e CAs da universidade. Exatamente, né? Sempre um titular e um suplente. Então, já passa por aqui. Então, não há problema nenhum de se ter. Quer dizer, estou voltando. Por exemplo, conexão UFBC para todos, somos nós que administramos. É a PROEC que administra. Escola Preparatória, coordenador, professor Leonardo. E o coro é a professora Ana, né? Então, assim, de acordo com a resolução, não há nenhum problema disso, né? Talvez, enfim, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Não tem problema ser uma professora, um projeto individual, porque ele tem para ser estratégico. Mas se ele é estratégico institucional, ele tem que estar sobre as diretrizes e os cuidados da... Assim, garantidos pela própria extensão que representa a instituição. Então, assim, nem faz. Se tem alguma coisa que o CEP, que a PROEC quer que aconteça nesse projeto, no institucional ela tem total liberdade para impor como ela quer que aconteça, porque ela que resguarda esse caráter institucional estratégico. Você entendeu? Então, as decisões dela como conselho, eles têm que valer para a gestão desse projeto acontecer. Porque não é um projeto do indivíduo. O indivíduo está coordenando, só que o indivíduo está coordenando sobre o respaldo de um conselho que define o recurso estratégico.
Sim.
Acho que tem uma questão de leitura aí que tem um problema.
E se eu estou entendendo corretamente, nós estamos referendo a continuidade de um projeto e talvez os questionamentos sejam mais administrativos, né? Mas eu também estou chegando agora e eu gostaria de entender, do ponto de vista do mérito, se realmente faz sentido, né, essa atividade com caráter estratégico de extensão de cultura. Eu acho que o mérito deveria ser, digamos, avaliado e apresentado como, digamos, o mais importante para se eleger. E eu acho que isso... pelo menos eu não percebi, até do ponto de vista da comunidade, aonde que esse projeto está exercendo, digamos, os pressupostos de extensão de cultura, cultura, extensão de tanto. E aí eu acho que seria importante que isso ficasse mais evidente, né?
Quem é agora? O Raí, depois da Brasília.
Bom, primeiro, eu concordo totalmente com o que a Tati falou. Eu acho que está sendo gerido, né, como um projeto pessoal. Inclusive, no que vocês falaram da contratação do maestro e tudo. E se é uma ação estratégica, eu acho que não pode ser gerida. Ele pode ser coordenado por uma pessoa, mas aquela pessoa não pode... ela decidir sozinha sobre uma ação estratégica. Eu concordo totalmente com a colocação da Tati. E eu sou novo, né? Minha primeira reunião, na verdade. Então, eu peguei toda a discussão anterior. O que foi lido no documento de vocês, eu trabalho também no administrativo, então, para mim tá claro e é muito calma. Mas são questões realmente de gestão do projeto, quer dizer, me parece que a coordenação não faz uma boa gestão administrativa do projeto. Aí a pergunta é, na parte das finanças, quanto que esses quatro projetos estratégicos, sem entrar em valor, mas só para me dar uma ideia, que eu não tenho nenhuma, né?
Sim.
Quais são os pesos deles? Porque existe também uma questão que, se você vai cortar um projeto estratégico, naturalmente vai ter um pouquinho de dinheiro para talvez propor outro projeto estratégico, só para ter uma ideia de quanto que ele pesa em relação ao Conexões, ao FBC para Todos, ao Guia Escola Preparatória e talvez o total de orçamento, mas assim pode ser bem de padaria mesmo, só para ter uma noção.
Tem, eu vou passar. Sim, não. Eu vou pegar, essa aqui foi a que a gente apresentou, só para você ter uma ideia, aí, no começo do ano. Pode descer? Vai, deixa eu ver.
Aí, ó.
O último quadradinho, é o último. Não, é 2018, essa é 2017. Isso, aqui. Esse aqui foi o quadro que nós apresentamos no começo desse ano para aprovar as estratégias de 2018, né? Tá. Então, a escola preparatória foi mais ou menos 13 mil de custeio, 190 mil de bolsa, que é o forte da escola preparatória, deu um total de 217 mil, que correspondia a 22% do nosso orçamento,
certo,
né? Pensando naquele do 0,40, né? Aí o couro foram 30 mil para a contratação do maestro, 12 mil de bolsas, total 42. Né, com conexão, nós fizemos uma estimativa de gastar 15 mil de custeio, que acho que até chegamos a gastar, né? Que a gente montou uma estruturazinha e tal. Bolsas, eu lembro que o conexão acabou não tendo bolsas. E o FDP para todos, a gente coloca uma estimativa, mas esse valor não sai do orçamento da PROEC, sai do orçamento de eventos, né, da ATA, mas nós colocamos aqui, nós gastamos 80 mil, né? 85 mil lá no FDP para todos em São Bernardo. Tivemos os bolsistas, então esse valor aqui foi executado. Então, mais ou menos, aí a gente tem 30% do nosso orçamento, a gente tem uma folga aí de 10%. É isso, esse aqui, para vocês terem uma ideia.
Tem algum tipo de, pelo menos, apresentação de quais seriam os métodos de extensão de estrutura?
Sim, são ações de estratégia. Opa!
Posso me ausentar nesse momento? Não, porque se falar de um comparativo entre as ações de uma delas e que eu coordeno. Eu poderia
mostrar. Pode, o Evanir
assume.
Pode, fica tranquilo.
Não. Você vai dizer, aqui sim, ali não.
É que desculpa, eu não entendi direito a sua pergunta.
Eu posso responder.
Então, por favor.
Raquel, antes de ser indicada para o projeto estratégico, o couro da UFBC passou por edital. E esse edital exigia a preenchimento de um formulário de mérito estrutural. Quando esse projeto foi aprovado em edital, né, analisado em concorrência, em comparação, a comissão que aprovou o projeto reconheceu o mérito estrutural. Então, a partir daquele momento, está documentado, descrito e bem apontado quais são os méritos estruturais desse projeto. E aí, a partir desse documento, a gente começou a
indicá-lo
como projeto estratégico.
Ah,
ele já passou por uma avaliação, uma concorrência estratégica.
Não, eu sei, mas eu estou perguntando porque vai ser revalidado.
Uhum.
E eu acho que o mérito também precisa ser avaliado. É isso que eu estou. Se eles elencaram naquele formulário, que eu até conheço, né, que eles atendem às prerrogativas, é preciso entender se as prerrogativas foram atendidas, porque uma delas já foi dita que não, porque a comunidade não está tão presente no projeto. Mas além da questão da presença da comunidade, eu acredito que existam outras questões de mérito para a gente entender se é possível ou não validar o projeto para continuidade. Eu acho que não é só financeiro, é sobretudo de mérito.
Todas as nossas propostas, em qualquer âmbito, que tenha financiamento, elas são avaliadas sobre dois aspectos, o mérito e a exequibilidade, né? A avaliação técnica, assim, né? E atualmente o nosso maior problema com relação ao curso, se eu estiver sendo errado, vocês podem me corrigir, é com relação à execução dela. Então, tem todo o mérito, tudo, mas a execução dela está muito complicada, está muito difícil de se manter. Então, esse é o que a gente está trazendo aqui para vocês. Professora?
Posso.
Pode. Só duas coisas. Eu acho que é importante só registrar que o couro na universidade, né?
Não se quer quanto a isso, ninguém tem dúvida.
Exatamente. E uma outra coisa só era para completar a resposta que a Gabriela deu para
Isabela, desculpa. É, eu participei um tempo desse coro, desse projeto, uns mês e meio, dois, e só para dizer assim, vinha muita gente de fora da universidade, só para não achar que não atendia a...
Tá.
Então,
eu acho que ele é só
atender
aluno, professor,
enfim.
Tá.
Sim. Então, ainda em relação à questão da Raquel, acho que a Gabi, no início da apresentação, né, ela deixou isso bem claro, quer dizer, a equipe, né, da PREC não está trazendo aqui as questões do mérito, até porque não existe nenhum apontamento em relação a isso nesse momento. Não há questões relativas ao mérito nesse momento, além de talvez, né, verificar melhor essa participação, esse alcance ao público externo que a gente pode, não sugerir, mas indicar que seja criado. Né? Agora, por mais toda ação, isso a gente já teve inúmeros exemplos de ações que têm um mérito assim, indiscutível, mas que não são questões burocráticas, são questões administrativas que muitas vezes inviabilizam a execução da ação. Né? Então, é um aspecto muito sério. Então, a gente fica até, muitas vezes, até chateado com muitas ações que são fantásticas, que a gente sabe do alcance, sabe do mérito, mas que no dia a dia, na administração delas, se tornam inviáveis. Então, é esse aspecto que eu acho que a equipe está trazendo. Né? Especialmente a gestão administrativa que lida mais diretamente com esse aspecto financeiro e a gestão de cultura que lida com o acompanhamento, o apoio, né, a essa ação. Então, acho que é isso que foi trazido aqui, isso que a gente tem que pensar em possibilidades ou indicativos para melhoria ou, né, condições para que isso seja avaliado para ser aprimorado, né? Porque para chegar a esse momento, vem que trazer, né, fazer toda essa análise e trazer para o SEC, isso parte de um estudo muito detalhado, de muita discussão, de muito levantamento, né? É uma coisa assim que não é leviana, é muito embasada para que se traga essa discussão aqui para o SEC. Então, a gente tem que ter uma discussão com muita seriedade em relação a isso.
Que não é coisa...
que existe mérito, sim. É uma coisa que todos os parceiros que acontecem.
Não, não é um problema que aconteceu esse ano. O problema que a gente está trazendo para vocês são problemas recorrentes, né?
Eu vou só aproveitar para fazer uma única fala, porque dependendo do que nós decidirmos aqui, só vou lembrar uma questão importante, que caso não seja revalidado para ação estratégica, ele já perdeu o status de Itaubaí e Pato. Então a gente tem que também pensar nisso, a gente tem que trazer isso para a tona, porque se dependendo da nossa decisão, nós ficamos sem nada. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, então, só para a gente balizar um pouco as nossas opiniões e trazer isso à tona, porque senão a gente acaba, né? Patrícia, por favor.
O que eu estou percebendo é que nós estamos caminhando para a construção de um ambiente e as justificativas postas aqui são todas complementares, eu consigo enxergar isso.
Uhum.
E você trouxe agora uma informação muito, né, nos relembrou uma informação importantíssima. Mas eu acho que não muda a minha opinião, porque a gente pode construir um argumento para esse ano, né, validar uma análise, eu acho que até mais processual, documentado, né, e para uma decisão futura, como você apresentou. Então, me parece que o mérito cultural não está em discussão, porque ele é evidente, né, pelo pensamento dele, né, ele é evidente. Mas quando envolve dinheiro público, verba pública, a questão da gestão, a questão que a gente chama de administrativa, de
efetividade,
é seríssima, é verba pública. Então, embora o mérito cultural seja importantíssimo, muito explícito, claro, a gente não pode desconsiderar essa questão, né? Porque ligamos com uma verba pública. Exato. Então, me parece também que a gente tem uma e qual é a nossa dificuldade? Essa característica que seja talvez mais subjetiva, mais frágil, tornar um critério de análise forte para nos subsidiar para uma decisão futura de que a partir do ano que vem não é mais estratégico. Eu acho que é isso que a gente precisa encontrar, esse critério, esse argumento forte, né? Para que a gente possa ponderar isso. Então, talvez a gente pudesse amarrar essas coisas todas, né? Não sei. Nesse seguinte sentido. Esse ano, pontuar essas fragilidades, esses aspectos que são subjetivos, né? Que deixam o projeto vulnerável, certo? Para, talvez, o ano que vem. Né? Não sei se a gente já deixa isso explícito ou não, não sei, também a gente precisa conversar sobre isso, dela deixar de ser estratégico. Porque tem uma outra coisa que a Tati falou, que acho muito importante. Nós temos um universo de extensão, certo? Então a gente pode pleitear também que ele seja estratégico, porque ele pode ser difícil isso.
Porque esse não ouve.
É. Isso. É óbvio que os métodos culturais não estão em questão. Porque vamos já passar todos os projetos passam pela avaliação, pelo questionamento, etc. Tal. Mas é um aspecto, é um critério que pode entrar também. Né? Demais docentes, demais proponentes podem pleitear nos seus projetos, sejam estratégicos. Né? Não desmerecendo esse projeto, né? Quero deixar bem claro. Tá? Então, é importante. E a pergunta do professor, né, que fez a pergunta em relação ao aspecto financeiro, também é importante. Porque entra nessa característica do direito. Então, eu acho que a minha opinião é essa. Eu considero que a gente possa dar esses indicativos esse ano, certo? Pensando no que você mesmo falou, que os prazos já passaram, já estão sendo investidos, também, né? Claro, complicado. Então, para que esse ano, né, termine, enfim, de 2019. Em 2019, então, ele deixa de ser estratégico.
Não, próximo ao que ela falou, estava pensando também nesse sentido. Não se discute o mérito e o valor também, como me parece que é um valor que. Por outro lado, como já falei, a gente fica muito sensível à argumentação de vocês, conheço também bem tudo isso que vocês colocaram. E aí o que eu queria falar, que talvez complemente o que ela falou, porque eu estou entendendo. E muito do que vocês estão falando e até deixando no ar vem da figura da coordenação. E houve uma fala aí de se trocar o coordenador. Eu acho que se for aprovado por mais um ano, com todos os indicativos, eu acho também que se poderia... Eu não sei se é possível, né, o quanto que é possível isso, até com uma certa sutileza, talvez, recomendar... que se tente o coordenador novo e colocar como lista de tarefas essa, quer dizer, dar uma, olha, porque talvez, eu conheço a professora Ana há bastante tempo, eu sei da capacidade dela tanto como professora, como no sentido de se envolver no projeto, talvez ela simplesmente não tenha, não é todo mundo que tem todas as capacidades, talvez como gestão administrativa ela não seja a pessoa melhor para fazer essa parte, ela pode se envolver na parte restante do projeto. Então, nesse sentido, como ela mesma indicou que teria aí um outro professor que até agora não participava, né, pelo que eu entendi, talvez com ele todas, ou pelo menos parte dessas questões que vocês falaram de documentação, talvez tudo melhor. Então, esse indicativo de repente, tentar mais um ano, mas já dando, pelo que entendi da sua fala, já dando um indicativo que tem que funcionar como uma ação estratégica seguindo todos os parâmetros. Todo e aí isso. Fica registrado para, eventualmente, caso não, nem assim, né? Se atendam prazos e questões de contratação do maestro, tudo, aí deixaria
já automaticamente, meio que automaticamente deixaria de ser. Teria sido feita toda uma série de recomendações e elas não teriam sido atendidas, né? É só um...
Ok, mas só pessoal, eu, por questão de horário, primeiramente gostaria de chamar a atenção de Giovanna, a próxima, a professora Regina e a Mara, tá? É, já são 16 horas e 25 minutos, tá? Gostaria de saber de vocês qual é o nosso teto.
Eu preciso passar a escola preparatória hoje de qualquer jeito, hein, gente?
Então nós temos, qual o teto? 16 e 40. Então a gente precisa, vamos colocar um teto para nós, então, vamos fechar as discussões aqui, tudo bem? As três fazem faz as colocações, a gente dá os encaminhamentos, a gente faz a votação e apresenta a escola preparatória também, que eu acredito que não tem problema, tudo bem? Giovanna, por favor.
Só uma sugestão para a gente. O congresso do tipo, quando se estende muito, a gente fala que a gente fala, até quando não se estende, né? Porque tem que ter discussões muito prolongadas para poder se sentir bom no final.
É que a gente
continua
sendo polêmico, né?
É. Mas enfim, a primeira é sobre estar no site ou não, sempre ficar perguntando isso, porque às vezes eu procuro coisa e nunca acho. Então, por exemplo, outras coisas sobre orçamento natural, tem um site?
Orçamento.
Eu acho que orçamento não. Não,
não acredito que
orçamento não.
Orçamento assim, assim nu e cru, assim, na tabela.
A gente tem um tipo de orçamento.
Não.
Só uma parte rápida do orçamento fica na rede. Tá? Tem uma pasta na rede, mas se é o. Aí eu acho que não tem acesso.
Eu acho que
vai ser
importante.
É. Tem um salatório de sugestão de 9 anos que fazem prestação de conta e tudo.
Sim, tá? Tem, precisa pelo cartão da transparência, tem que estar.
Acho que jogar a sugestão, né? Mas sobre o projeto em si, você acabou respondendo, né? Só que, mesmo no Pará, no país, consegue ter esse conselho de redação dos projetos?
Não.
Então, ele deveria ser, ele é estímulo de ter a prova do projeto.
Ela pode procurar.
Ela
pode procurar. Patrocínio, assim, outras formas de financiar o projeto que não seja pela PROEC, né? Assim como qualquer outro coro, qualquer outra ação de extensão e cultura pode procurar financiamento em outras instâncias que não seja na PROEC.
É, só um adendo que o coro a gente disponibilizou esse ano 30 mil, mais 12 mil de bolsa, e fora isso ela conseguiu mais 12 mil de aporte de outras áreas do CEP e do CCNH. Então, fora esse valor, o coro ainda teve mais um aporte de 12 mil reais de outro setor.
Se ela pega o teto de algum edital mais os 12 mil, dá para tocar aí pelo menos por 18, 6 meses, talvez o for.
Outra é uma questão mais de pontuar, parte dos argumentos que me preocuparam, não só o método, é a questão de você não ter parte qualitativa, no sentido assim, você se preocupa sempre, então. Eu fico preocupada na forma, nós temos uma coisa que é voluntária no âmbito de orçamentos. Então, não mudar uma coisa para outra, só porque é voluntário, entende? Porque são caráteres diferentes também. No âmbito artístico, para mim, toca muito, porque eu sempre sou interessante, eu gosto de compor, tá? Eu sempre fui da área de música, porque eu sempre parei, enfim. Então, para mim, toca no meu âmbito é falar que está de graça com o mundo de graça.
Não, entendeu? Não.
É. Só para pessoal, a gente não precisa levar para esse lado, sabe? Tem uma coisa voluntária, então tem que ter uma coisa voluntária também, ou menos. Não desvalorizar uma coisa cultural.
Não, a qualidade. A professora é cultural, que é muito importante o que você está dizendo. E eu não disse que é girado, se a gente utiliza recursos da universidade, espaço e diante, tem um custo altíssimo.
Ainda muito menos do que o corpo que já se estabeleceu.
Então, porque vocês podem lançar esses cursos, porque tem um plano de complexo, você vai parar, porque não é isso que vai parar. Então, é só para comprar isso.
É, eu acho que a questão que você colocou, desculpa, eu posso até colocar, na verdade nós não discutimos, né? Porque o professor Leonardo Faria, justamente para deixar a aula. Eu acho que você tem que entender esses outros também, porque que eles são estratégicos justamente com o coral. Isso que a gente acabou não discutindo, o coro, né? Que a gente acabou não discutindo. O que eu sei, por exemplo, é que o coro é um projeto que tem sido submetido todo ano, né? Naquele edital. Então ele já tem uma presença, né, constante, como você falou, de 5 anos, submetido de uma outra forma. E aí ele foi avaliado como estratégico, mas talvez para entender o caráter estratégico a gente não tenha discutido o que você esperava, que era cada um deles, por que são estratégicos e por que o curso. Eu acho que era isso que você queria discutir, não é? Eu consigo avaliar as ações culturais também como estratégias.
Exatamente. Quando os outros projetos
de mesa do mérito da
extensão. É, porque as ações desses outros colocados aqui como estratégicos, pelo menos a gente conhece, né, um pouco, né, escola preparatória, o que ela atinge, o mesmo, né, e o conexão, o FNC para todos, né, tem realmente um caráter estratégico.
Já vejo, né,
é. Então, acho que talvez fosse isso que você quiser discutir, a gente acabou não discutindo. Só isso. Agora, eu particularmente acho que a gente não poderia cortar o orçamento, né, desse projeto. Então, poderia ter, concordo que a gente deveria voltar as coisas, mas para o ano que vem, ele teria todo o indicativo de ser aprovado se ele tivesse sido submetido aos editais, contanto que atendesse a essas questões administrativas que estão muito bem colocadas e que dificultam a execução.
Ok. Só para aproveitar, só para fazer uma fala antes de passar a palavra para a Mara, as ações estratégicas, né, elas são incluídas, elas são normalmente definidas pela PROEC, a PROEC mesmo que faz o encaminhamento das ações, que ela tem sensibilidade em relação a código não ter um caráter estratégico. Então, a PROEC mesmo que faz essa indicação e traz para o SEC para fazer o cara chancelar. Então, é só para dar Mara, por favor.
Só colocando que o CODA iniciou esse ano como ação estratégica.
Sim,
que até hoje era
claro.
Não.
Não, foi em 2017 que a gente já
mandou.
Não, mas ele sempre foi como ele entrou com o edital.
Não, ele entrou com o edital
uma vez.
Uma
vez, outras
como estratégia. Sim, as outras
são
nacional, né? Bom, tudo bem. Na minha lenda, pelo menos ele passou duas vezes no edital até a mesma coisa que diz.
Não,
mas
ele
extensão.
Realmente
uma
extensão
técnica da extensão.
Mas
não disse que ele falou que ia
ver,
avaliar.
Então, mas o que eu também eu acho que tem que continuar como estratégia, porque afinal de contas não queria também perder o plano do próximo ano, mas eu acho, a minha pergunta é, teria condições da PROEC, como todos os outros, porque a escola preparatória, todos os outros, eles estão marcados pela PROEC mesmo. Você pode até ter um coordenador, mas assim, quem vai tocar mesmo não é a PROEC, porque ele deixa de ser a ação de um indivíduo está sendo coletiva. Eu sei que você vai olhar comigo assim.
É, você viu que eu dormia pra caralho.
Porque eu sei que é uma coisa, mas assim, porque como ação, eu vejo que todas as ações estratégicas da PROEC, elas são regidas pela PROEC. Não são regidas por pessoas que têm vontade de fazer um projeto. Ele pode não ter. A escola preparatória, que desde sempre está com ela. Mas ele, assim, ele por acaso virou seu reitor, e é mais a PROEC que agora por isso. E eu acho que o povo também deveria ser o mesmo, porque é muito importante, é uma marca, né? Existe uma luta. Então, eu fico incomodada de ter que tirá-lo, ou ter que todo ano passar, quando você pode, né? Quer dizer, eu sei que...
Não,
uma grande discussão. Eu tenho um trabalho do caramba.
Bom, podemos, pessoal, dar os encaminhamentos? Podemos? Pessoal, é o seguinte, então, nós sugestão de encaminhamento. Oi,
sim.
Mediante, é claro, todas as sugestões que vocês colocaram, e nós precisamos também depois formalizar exatamente como, e aí a gente precisa pensar como a gente pode inserir esse coro na UFABC. Precisa pensar estratégias para isso. Mas então, em relação, a gente tomou nota aqui, o Léo tomou nota e tal, e a gente foi pensando algumas questões. Uma delas que foi apresentada, né, que foi colocada pelo maestro, são 5 anos do coro. 5 anos do coro, ele coloca a questão da gravação, se não está contemplado no projeto, então são itens que não estão presentes no projeto, que foi submetido. Tá? A questão do valor, que aqui ele colocou, 40 mil, no caso, a nossa sugestão é manter.
Manter esses valores aqui que nós aprovamos para 2018. Tá?
Mediante isso, e é claro, a gente apela também. E é claro, a gente atrela também a questão do entregar a documentação no período hábil para que isso seja executado. Então, por exemplo, março a dezembro é o período de atuação do coro. Só que se não houver assinatura do contrato em março, ele precisa assinar o termo de voluntariado para que isso ocorra. Caso contrário, a gente tem como também impugnar, né?
Ou suspender a atividade.
Ou suspender a atividade.
Seria do ponto de vista financeiro, né?
Isso. Então, são. Glória, tem mais uma questão aí.
Quem quer comer? O ônibus, eu acho que a gente pode aprovar, podemos aprovar o ônibus. Deixa eu voltar na proposta dele. O ônibus, o lanche, a gente vai tirar.
Porque
não existe coffee break.
Não existe.
A gente faz evento e
quando você recebe o projeto, já está previsto isso no posto. Né? Esse tipo de contrato.
Coffee não pode, né? Nós temos um projeto que tem um kit lunch, que a gente chama de kit lunch, que é o UFABC nas escolas, que é um contrato, mas é um contrato feito especificamente para fornecer lanche para
as crianças carentes, né, que são de escolas da periferia, que muitas vezes elas vão para a escola para ter um lanche, para ter o almoço, então a gente traz as crianças para cá, então a gente dá um kit lanche, que é um bolinho Ana Maria, um suco e um...
É que não é sustentabilidade.
Isso, então mas são para crianças carentes, então aí é...
Então, esse é o caso do único kit lanche que a gente fornece nas nossas ações. Então, a gente tira o lanche. A coordenação adjunta, a própria resolução das estratégias já seguindo, já resolve. O contrato do maestro, a gente mantém da forma como tem que ser feita. Aí a Pri e a Dani, por Priscila. É possível manter?
É possível manter
as mesmas condições para esse ano, então a gente mantém.
E com a sinalização, isso, com a sinalização de que é o último ano, né, que dessa forma está instituído, né, que ele deixa de ser estratégico só no próximo ano.
Então, o prazo, o Evandro já falou, a gente coloca a partir de março a dezembro, mas fica condicionado, né, ao contrato. Né? Eu acho interessante que esse documento que foi apresentado, se vocês concordam, de ser colocado como condicionante para que o projeto aconteça ao longo do ano. E eu queria os últimos 2 minutos para falar com vocês sobre os bolsistas do coro. A Lídia fez para mim aqui um histórico de seleção dos bolsistas. Nós abrimos o primeiro edital, que nós abrimos 30 bolsas, 3 bolsistas por 10 meses. as vagas estão aqui. É, então, ela pede vaga de monitor de voz para orientar os coros nos ensaios de Santo André e São Bernardo, auxiliar em questões diversas. Bolsista pianista, que é responsável por acompanhar o coro nos ensaios de Santo André e São Bernardo, auxiliar em questões diversas. Nós tivemos 5 inscritos, porque eu acho que é uma vaga muito específica essa de bolsista, por isso baixo número de inscritos, 4 homologados, 1 indeferido, foi selecionado um bolsista apenas. Nós abrimos um outro edital, pode ter tempo, também com os mesmos itens. Tivemos apenas 2 inscritos e nenhum selecionado. Vai fazer se tem mais. Abrimos outro edital para 21 vagas que não foram preenchidas, dos mesmos itens. Tivemos 3 inscritos e tivemos selecionados 2 bolsistas por 6 meses. O que deu um total de 12, nós perdemos das 30 bolsas concedidas e empenhadas, 21 foram utilizadas, 9 bolsas não foram utilizadas. Só para dar um panorama geral das bolsas, eles pedem 3 bolsas esse ano, de novo. Três bolsistas, né, por 10 meses, então é...
A coordenação.
Eu tenho uma dúvida, o que acontece com a bolsa que não vai vir em bolsista, que é só o né?
A gente dilui outras ações de ciência e cultura ao longo do ano.
Não, entendi.
Pessoal, mais alguma colocação? Podemos colocar a votação, então, mediante essas sugestões de encaminhamento? Tá? E na prova, favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção. Então, aprovado. Para o ano que vem, com essa mudança dessas condições.
Tá, mas e aí? Só para o ano que vem. Já
só para o ano que vem, já sinaliza que será o último ano.
Pelo status estratégico.
Na contratação, pelo menos as contratações, elas têm que ter no máximo 60 meses, mesmo que a dele não seja uma. Então, não é continuado. Então, as continuadas têm que ser 60 meses. Isso. Mas eu acho que isso também seria uma característica, porque ele está 5 anos continuamente. Isso não seria um recurso para depois falar, a partir de agora vai ser uma outra modalidade, não vai ser mais por elegibilidade, mas sim por carta convite, perdão, qualquer coisa assim.
Então, a gente
está...
É pessoa jurídica, mas está recordado.
Mas assim, como tudo aqui é regido por 60 meses no máximo, sim. Se não seria o caso também de falar, entra lá também. É o argumento. Sim,
pode,
é o argumento para falar aqui.
Continuar a contratação, né, com desse maestro específico, ou a gente
abre uma outra modalidade.
Mas aí, se você também
não, então, isso é para a contratação corrida, não estou falando, mas há 5 anos tem sido sempre dessa forma. Então, como tudo é feito em 60 meses, você tem que automaticamente deixar, né? Você não pode continuar fazendo com medo, seria um argumento para falar, olha, então, nos próximos 5 anos a gente vai fazer de uma outra maneira. Mesmo que continue sendo ele, mas assim, vai ser por causa do convite, é um outro tipo de seleção.
Eu acho que
poderia
dar oportunidade
para outros maestros que também, né, acho que tem
outras, né,
outras
possibilidades.
Sim.
Ok, então... Então, Léo, continuamos. Bom, então vou falar um pouco sobre a escola preparatória. Escola preparatória é um curso, né, de extensão aqui da UFMC, que tem como objetivo principal ajudar os alunos da rede pública de ensino de terceiro ano ou egressos da rede pública a se prepararem para o Enem, para a vida universitária e para a vida como um todo. Né? Então, neste ano nós tivemos uma modificação, este ano é a nossa 9ª edição, no ano que vem a gente vai executar a 10ª edição, no final do ano estaremos completando 10 anos também, né? Estamos pensando em uma série de ações e eventos que não estão descritos aqui, porque vamos buscar financiamento e, né, apoio posterior fora da PROEC. Aqui estão na proposta que está presente, é só apresentada aqui, é só para a execução tradicional do, da escola preparatória. Pois bem, neste ano nós tivemos mais de 3 mil inscritos, foram oferecidas 627 vagas. Dessas 627 vagas, 600 vagas são as vagas que a gente chama de tradicionais normais. Essas 600 vagas, pela primeira vez, elas foram, tiveram uma reserva de 35% para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Além dessas 600 vagas, outras 15 vagas adicionais foram oferecidas para alunos surdos, 6 vagas para candidatos solicitantes de refúgio e 6 vagas para travestis e transexuais. Então, ao final do processo seletivo, nós preenchemos as 600 vagas tradicionais, tendo em vista e em relação à reserva de cotas, nós percebemos de que ela foi efetiva. Né? Nós não, foi a primeira vez que nós fizemos essa reserva de vagas, até então não sabíamos como seria o comportamento, e ela foi efetiva. Isso pode ser comprovado pela nota de corte, que a nota de corte nas vagas reservadas foi um pouco menor do que a nota de corte nas vagas de concorrência, digamos assim. Então, indicando que houve sim uma eficácia no aspecto da reserva. Ao longo desse ano, então, as aulas foram realizadas com duas turmas no Vespertino aqui em Santo André, duas turmas no Vespertino à noite, duas turmas no Vespertino em São Bernardo do Campo. Ao longo do ano foram realizados até agora 4 simulados, dos quais os alunos participam voluntariamente, não é exigido que eles participem, a gente faz o conteúdo de presença de segunda a sexta, mas essas atividades, por serem no sábado, ou agora atualmente no domingo, em dois domingos subsequentes, não há controle, não há exigência de presença. Mesmo assim, tem uma grande participação, tendo em vista que é um momento importante para os alunos avaliarem o seu desempenho numa prova. E a prova tem exatamente o mesmo formato do Enem, com as 180 questões, mais redação. O aluno tem que vir, o candidato tem que vir aqui no horário certo, no mesmo horário que abre os portões para o Enem. O aluno só pode fazer portando RG e uma caneta preta de cor transparente, então as mesmas regras. Se ele chegou aqui sem o RG, ele volta para casa. Pode parecer cruel, mas é mais cruel quando isso é no Enem. Então ele precisa, se acontecer, que aconteça quando estiver fazendo o teste, não quando estiver fazendo o Enem real. A nossa evasão, até o momento, ela está similar ao que tem acontecido nos últimos anos, apesar de que nós, não exatamente igual, mas não dá para dizer exatamente, porque a gente não faz um controle mês a mês, um comparativo mês a mês, a gente faz um comparativo ao final do curso. Mas, em anos anteriores, em algumas situações nós conseguimos juntar duas turmas, ou as duas turmas vespertino, ou as duas turmas noturno, conseguimos juntar. Neste ano, eu acho que foi o primeiro ano, desde que a gente dobrou o número de vagas, a gente dobrou o número de turmas, esse é o primeiro ano que a gente não conseguiu juntar as turmas. Então as turmas começaram com por volta de 100 alunos em cada turma, então elas estão ali de 50 e 60, de forma que ficaria muito, talvez até conseguíssemos colocar numa das salas grandes da UFBC, mas não seria tão adequado. Então mantivemos as duas turmas em cada período, em cada campus. Talvez no final o resultado seja um pouquinho positivo em relação ao que foi observado no passado. Além das atividades tradicionais da escola preparatória, este ano foram apresentados 6 trabalhos. 6 trabalhos em eventos. Um trabalho completo, um artigo completo, foi apresentado na jornada de extensão do Mercosul, na Argentina. E 5 trabalhos na forma de pôster, na apresentação de pôster, no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, em Natal. Além dessas atividades,
paralelamente, não fazem parte da ação em si, mas estão vinculadas de certa forma. Nós, mas aí, no caso, diz mais respeito a mim do que propriamente a ação de extensão aprovada aqui na PROEC, que é a aprovação de uma bolsa de iniciação científica para avaliar a correlação entre a nota de do IDEB das escolas, dos alunos que se candidataram à escola preparatória ou então foram aprovados também, e a nota que esses candidatos tiraram no nosso processo seletivo, né? Tendo em vista que a gente usa essa correlação para fazer uma correção na nota, né? Isso é uma correção que a gente já vendo nos últimos três processos seletivos, a gente faz uma correlação entre a nota do IDEB e a nota que o valor do IDEB da escola e a quantidade de acertos que o aluno tem no processo seletivo. E isso dá uma correlação bastante interessante, de forma que a gente normaliza essa correlação e a gente, dessa forma, pega os melhores alunos de todas as escolas, né? Então a gente tira do processo seletivo a variável condições da escola. E aí essa iniciação científica visa avaliar melhor essa correlação e se esse indicativo, esse indicador, né, o IDEB, é o mais adequado para fazer essa correlação. Isso é um próprio projeto que está sendo desenvolvido. Um outro trabalho que também está para ser desenvolvido é a avaliação da própria evasão, né, que é a evasão, avaliar as características dos alunos que evadiram, né, os motivos pelos quais eles evadiram, as condições geográficas, as condições socioeconômicas, né, baseadas no questionário que a gente colocou no processo de inscrição deste ano. Né. Então, além das atividades tradicionais da escola preparatória, neste ano nós temos um início de trabalhos de pesquisa analisando dados da escola preparatória, pensando na possibilidade de implantação de outras políticas ou outras mudanças que possam aprimorar a escola preparatória. Pois bem, em relação ao que foi proposto para 2019, nós inserimos no sistema o programa, então o programa como um guarda-chuva para as ações, certo? Então, para 2018, foi inserido uma proposta de programa, né, tendo em vista que a escola preparatória é reconhecida como um programa, e nessa proposta foi inserida todas as ações, objetivos, orçamento, tudo mais, então está tudo contido no programa. Agora, para 2019, a gente aqui em análise, analisando a estrutura de, né, qual seria a estrutura mais adequada para um programa, a gente achou melhor que a apresentação fosse encaminhada como um programa, sim, né, tendo em vista a natureza da ação da escola preparatória, mas que o programa seja um guarda-chuva para as ações. Né? Então, como ações, foram adicionadas três propostas de ações: o curso em Santo André, o curso em São Bernardo do Campo e a EP Verão. EP Verão é um evento que a gente já realizou em 2017 e 2018, com protagonismo principal de um dos coordenadores da escola preparatória, que é o Thales Lifferson. Na verdade, eu estou apresentando essa proposta mais para registrar essa ação, porque foi uma proposta dele. Eu que ajudo ele, na verdade, né? Ele coordena essa ação e eu que ajudo, né, no que ele precisa. E a EP Verão é um evento curto de 2 dias, com palestras, oficinas, workshop. São várias atividades lúdicas, atividades de rodas de conversa, com alunos, e aí esse evento, como não tem aporte financeiro, a gente pede somente alguns cartazes em A3 para divulgação. Ele é aberto para toda a comunidade, né, o público-alvo, notadamente, é o dos alunos do ensino médio, mas independente de ser de ensino médio ou de escola pública ou de escola particular, também aberto a alunos da graduação que queiram participar, que queiram assistir às atividades. Para essas ações, elas foram realizadas anteriormente, mas não foram registradas, né? Nós temos lá o registro dos alunos, né, de todos os participantes, né, das pessoas que apresentaram palestras e tudo mais, mas a gente achou que seria interessante apresentar agora como um evento para registrar, para ter o registro dessa, consolidar esse processo. Então, nas propostas dos cursos, eu dividi a parte dos aspectos orçamentários entre os dois cursos, né, o Santo André e São Bernardo, mediante o quantitativo de vagas que a gente oferece. 400 vagas em Santo André, 200 vagas em São Bernardo do Campo. Então, papel, impressão, toner, está quantificado em relação a essas as quantidades de vagas, né, tendo em vista que papéis e toner, consequentemente as impressões, são utilizadas para imprimir o processo seletivo e os simulados do Enem. Outras despesas, como, por exemplo, despesas de passagens, de auxílio eventual e diárias, estão inseridas somente na proposta de Santo André. São essas, já com, prevendo especificamente a participação do coordenador e de até 10 colaboradores, sejam eles bolsistas ou voluntários, no Congresso Latino-Americano de Extensão Universitária, que vai se realizar no Paraguai. E provavelmente em junho, não temos a data definida ainda, mas certamente em 2019 vai ser. Para definir o que vai ser parado. E eu acho que seria.
Isso. Não vai perder o
quarto. Oi?
Isso. Não sei. Senão vai perder o quarto.
Aqui você colocou 34 bolsas. As oito coordenações estão aonde? Na IP São Bernardo?
São Bernardo.
Tá.
Exato.
São 34 bolsas para os professores, mais oito coordenadores.
São
43.
É o que estava aprovado para.
Não, 42. Aqui está dando 42. A menos que você tenha colocado. Não, está lá no comecinho o número de bolsas, Lorê.
Não é
34
e 17?
Ok. Aqui tem 34.
E aqui 17.
Ah, tá, 17. E aqui estão os coordenadores. Como é que você fez a divisão? Não sei,
então,
já tomou tudo.
Não, eu coloquei os coordenadores em Santo André.
Tá.
Que daí dá 43 mais 8, 51 no total.
51, né?
Isso.
Então são 51 bolsas.
É o mesmo quantitativo que foi aprovado para 2018.
Para 2018, né?
Eu só mudei aqui a questão em relação a eu atualizei os valores para impressões e para participação em eventos. Isso. Estou à disposição. Pedro. Teve umas mudanças. Teve umas mudanças em relação ao evento, basicamente. É, porque por se tratar de evento internacional, bom, para aqui, o auxílio eventual está R$1.000, é a mesma coisa.
É o mesmo valor.
Mesmo valor. Passagens e diárias é que acho que tem uma mudança.
O material juntinho provavelmente teve algum momento.
Teve alguma atualização de valores, mas não de solicitação.
A
solicitação é a mesma.
São 10 auxílios,
Algumas coisas que não estavam na solicitação do ano passado, como por exemplo, tinha toner e tinha papel sulfite, mas não tinha a impressão em si.
né? Então, consultando a indicação da impressão, tá? E consultando lá o manual do Pai Pac, né? Aí eu segui a cartilha para indicar as impressões. O quantitativo de impressões está baseado no número de folhas aqui, que está apontado de papel sulfite. E aí eu incluí aqui envelope de papel craft e fita adesiva, porque a gente tem utilizado para a organização das provas no processo seletivo. Então são itens que a gente já usou e que eu acho que seria adequado apontar na proposta, com os valores que estão lá nos materiais disponíveis no Rocha do Mato.
Como
vocês estão
nas coisas do ano? Já existiu, é interessante você colocar uma variação do que é e o que é. Porque senão a gente não é nem capaz de julgar o que está sendo usado.
Tá.
Não sei nem avaliar se posso ajudar o que está sendo usado.
É
que isso aqui é baseado no formulário que a gente preenche. É. Né? Então, mas é possível consultar no sistema, eu acho que é aberto.
Mandar o ano anterior e o posterior sempre
para fazer
a
Tá bom, por favor, fique à vontade.
Eu tenho indicações para o governador Chico.
São perguntas.
Bom, gente, colocando, abrindo para discussão, alguém tem algum questionamento, alguma colocação acerca desse projeto? Esse programa agora, né?
Sempre foi. Foi só um modo de inserir, não siga, é que nós mudamos, mas sempre foi programa.
Foi toda a seleção, né? Eu conheci o programa da Junta Cultural da Regina, que é professora de Libras e tem trabalhado no projeto Libras, né? Junto com a equipe da ProA. Tem trabalhado intensamente no livro, no site para fora. Tá? Então ela agora mostra como. Além disso, ela dá um apoio, né? Como ela é da área de educação, ela dá um apoio pedagógico mesmo aos professores e coordenadores da EP. Ela está como coordenadora de junta.
Mais alguma colocação, pessoal? É um projeto que se consolidou, né? Tem médios, nem se discute, né? Porque ele trata dentro da universidade os nossos alunos que não têm condições de ter uma preparação mais sólida e, consequentemente, os alunos. A gente tem vários deles, inclusive, que são alunos aqui. Então, e a gente tem nossos alunos que são alunos que são professores da escola preparatória. Então, é tudo uma corrente, eu acho que é uma questão muito interessante. Né? Ok. Anotar a sugestão da Giovanna, os próximos, para a gente sempre mandar os
comparativos,
para fazer o comparativo.
Legal.
Então, a gente coloca em votação. Os favoráveis, por favor, permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade.
Temos 5 minutos aí?
Não. Se tem alguma coisa aí,
Só para finalizar.
Só
para fechar a pautinha, pode ser? É 5 minutos. O que você vai falar, se quiser, rapidinho.
Pode chamar o Léo, então.
A gente pode fazer a discussão com os presentes e fazer um ad referendo, pode ser? Pode ser? Se não, a gente pode, né? Depois referendo. Hã?
É
uma análise de recurso. De um registro de ação e extensão. Registro de ação e extensão.
Eu acho que eu vi pelo teu e-mail, eu tenho. Pode ser
que eu possa conversar
mesmo.
Tá certo.
Boa tarde a todos e todas. Silas, da Visão Primeiramente Apoio à Gestão.
É, só apresentar rapidamente o relato da proposta do registro de ação. É, foi protocolado via SIG no dia 6 de junho de 2016, a proposta do professor Gilberto Maringoni, intitulada Comunicações e Relações Internacionais. É, só para explicar também como a gente faz isso lá dentro, sou eu que protocolo essas solicitações de registro, né? E aí faço encaminhamento junto à equipe para fazer a análise se é extensão ou não para ir encaminhar o certificado ao solicitante. É, nesse caso nós recebemos então e depois no dia 12 de julho nós respondemos ao professor informando que não foram encontrados indícios que caracterizem a ação como extensionista. Por quê? O público-alvo interno o professor coloca como discente dos cursos de graduação Relações Internacionais, Políticas Públicas, Bacharelado em Ciências e Humanidades, discentes de pós-graduação, docentes e servidores teatros. O público-alvo externo, comunidade acadêmica e membros das coletividades. É, e coloca, né, 30 pessoas internas e 40 pessoas externas. Bom, tem uma série de palestrantes, né, também nessa ação, o Martim Becerra, da Universidade de Quilmes, o Franklin Martins, ex-ministro, né, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o professor Sérgio Amadeu e o próprio Gilberto Maringoni. Então, na análise, nós levamos em conta a Resolução 07, que define extensão como as ações que promovem interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, e tem um parágrafo único, né, que diz que considera-se sociedade, para essa definição, grupos não universitários e não científicos. Inclusive, o professor, não sei se foi enviado como anexo para vocês, mas o professor enviou imagens da execução da ação. Foi acontecendo uma sala aqui lá em São Bernardo, a cátedra, né, Sérgio Vieira de Mello, com poucas pessoas e aparentemente não havia provas com lista de presenças de que havia participação da comunidade externa, e não da comunidade acadêmica, de comunidade científica, né, de pessoas que já estão envolvidas em alguma medida com o assunto. Então, por essa razão, nós não pudemos conceder o certificado. E, posteriormente, no dia 23 de julho, o professor Maringoni entrou com o pedido de reconsideração, né, dessa decisão da equipe PROEF, conforme já está estipulado, né, na própria resolução que rege o registro de ação, que é o SEC que analisa os recursos. E os motivos que ele coloca para reconsideração são o ineditismo do tema, que visa agregar importante área de pesquisa às relações internacionais, e a participação de pesquisadores do Brasil e Argentina na atividade. Terceiro, o fato de respeitar a Resolução 07, que estabelece que as ações de extensão são aquelas que promovem, como eu falei, de maneira direta, a interação transformadora e dialógica entre universidade e sociedade por meio de processos interdisciplinares, educativos, culturais, científicos e ou políticos sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre a própria extensão, o ensino e a pesquisa. O seminário foi aberto e contou com a participação de membros da comunidade. No entanto, nós não recebemos comprovação adicional da participação dos membros da comunidade. Eu adiciono a esse relato que, ainda que os proponentes digam, né, que vão abrir a comunidade externa, a própria equipe, a gente tem sempre reforça com eles para como essa divulgação vai ser feita. Né? Essa sessão é aberta à comunidade, né? Então a gente precisa ter mais clareza de como nós estamos realmente divulgando e desejando a presença da comunidade dentro da universidade. Então, para a gente é mais do que ser aberto à comunidade, precisa divulgar, precisa ser e realmente ter pessoas participando ativamente, pessoas da comunidade externa participando ativamente. Então, esse é o relato que eu faço. Obrigado. Se tiver alguma dúvida?
Eu tive a curiosidade de olhar na página do curso BRI e esse evento está lá na página do curso. Da forma como está lá, para mim está claramente caracterizado que não é extensão, é o próprio curso. Ele está numa aba que chama-se Pesquisa Extensão / Grupos de Estudo E a descrição deles mesmo, na minha opinião, já caracteriza aqui. Não é, se vocês quiserem olhar aí a minha, porque ele começa a fala dizendo: o grupo de estudos teve sua primeira reunião, então o foco é discutir a política externa. Em média, 12 alunos e alunas debatem, quer dizer, para mim, está caracterizado por eles mesmos lá na página do BRI, que não é mesmo uma extensão, concordo com esse.
Porque a gente parte do princípio que essa associação tem que ser pensada para a comunidade.
Sim.
Né? Porque a gente
vê muito. Ou então pensada para ou como?
Exato, para ou como. O que a gente vê muito lá na PROEC é uma ação pensada internamente.
Sim.
Né? Se alguém de fora quiser vir, pode ser bem-vindo. Ótimo. Entendeu? Então, beleza, eu acho isso ótimo. Né? Mas aí, caracterizar isso como associação para a gente é muito difícil.
É por isso que não basta. Eu tenho duas vagas, 10 vagas, 30 vagas para o público externo, mas para quem? Qual o objetivo desse público externo? Qual o nível de participação desse público externo? E aí você foi em grupo de estudos, a gente já teve uma outra situação de uma proposta que a divisão negou, porque era claramente um grupo de pesquisa, como a gente tem inúmeros grupos de pesquisa na universidade, mas que abria a possibilidade de um professor participar, de um professor da saúde participar, mas é claramente, as pessoas vêm com a intenção de estudar e, né, na verdade, de acessar a pós-graduação. Né? Isso acontece no nosso grupo de pesquisa, acontece, isso é muito comum. Então, assim, não tem um objetivo de reclamação de extensão, mas tem que trazer pessoas para entrarem na pós-graduação, para fazer as pesquisas na universidade. Né?
Claramente pesquisa. Enfim, igual essa aí que a gente já negou vários, né?
Uhum.
A gente sempre, quando a gente nega um registro de abstenção ou um registro de fluxo contínuo mesmo, a gente nega e já diz que existe uma instância que é o SEG, que eles podem recorrer. De vez em quando, os professores vão no meio, porque a gente já teve outros casos,
Sim.
A gente nega muito, viu, gente? Tem uns que o pessoal está mandando e-mail para se brigar, isso você tem razão, vai ter razão. Porque a gente aponta, o Silas ele tem todo o cuidado quando ele faz a devolutiva do registro, de apontar mesmo, de justificar, de justificar. Às vezes a gente até aprova o e-mail, né?
Com recomendação.
Mas ele coloca, olha, seria legal se tivesse um aluno protagonizando, né? Enfim, né? O maior número de atores da comunidade, né? Então a gente vai desenhando, vai aproveitando as oportunidades e fazendo o nosso papel de divulgar, né? O que a gente quiser tentar mesmo de fato. É isso.
Mais alguém? Vocês vão pensar? Bom, tá. Acho que podemos votar em votação.
Tem?
Então, colocando em votação, aqueles que são favoráveis à manutenção da decisão tomada pela equipe do SEC, pela equipe da PROEC, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções? Obrigado por toda a minha
Obrigado.